vamos recomeçar os nossos trabalhos. Senhor Ministro, Senhor Secretário de Estado, em primeiro lugar queria saudá-los, ao mesmo tempo que peço desculpa, em nome seguramente da Comissão, pelo atraso com que iniciamos os nossos trabalhos, pelo menos neste ponto da agenda, devido, como sabem, ao facto de ter prolongado os pontos anteriormente previstos para a nossa ordem de trabalhos. Não perderemos mais tempo, agradecendo a presença dos senhores membros do Governo, dou a palavra ao Senhor Ministro do Trabalho e da Solidariedade Social para fazer uma intervenção inicial, após a qual darei a palavra sucessivamente para perguntas, fazendo um apelo para que não ultrapassem as intervenções de 5 minutos aos representantes dos grupos parlamentares do PSD, primeiro, do PCP, do CDS, do Bloco de Esquerda e, finalmente, do PS. Senhor Ministro, dou-lhe a palavra.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputadas, senhores deputados e senhores deputados. Em primeiro lugar, gostaria de saudar todos a Comissão, todos os seus participantes, todos os senhores deputados que fazem parte da Comissão. Temos já uma experiência longa deste tipo de sessões. Eu iria, conforme é hábito, produzir uma intervenção inicial. Tentarei que não seja muito longa, que seja o mais curta possível, para depois podermos entrar na fase de debate. Permitam-me que nesta intervenção inicial faça uma pequena abordagem necessariamente genérica e sintética sobre algumas das principais áreas da responsabilidade do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social, que permitam também, de alguma forma, habilitar depois os senhores deputados, para além das questões que queiram colocar, poderem solicitar a precisão de ou o desenvolvimento dos pontos que julgarem mais pertinentes. Eu iria, talvez, dividir em 3 ou 4 pontos a intervenção, consoante as áreas do Ministério do Trabalho que há pouco referi. E começaria pela área do emprego e formação profissional. Como sabem, e tem sido abundantemente debatido, tivemos até já a ocasião, a propósito de outros tipos de iniciativas parlamentares, travar aqui alguns debates na Comissão ou em conjunto com a Comissão de Orçamento a propósito da situação do emprego no nosso país. Como sabem, nós vivemos hoje uma situação que é uma situação difícil de crescimento de desemprego. Tivemos conhecimento, todos tivemos conhecimento e pudemos analisar os dados os últimos dados oficiais do Instituto Nacional de Estatística referentes ao último trimestre de 2008, que se caracterizaram por terem, peço desculpa, terem tido um comportamento mais positivo do que era esperado pela maioria dos analistas, e, portanto, evidenciando uma relativa estabilidade dos dados do emprego e do desemprego, e mantendo essa linha, esses valores em linha com aquilo que tinha sido a previsão do Governo para essas variáveis. No entanto, e como tínhamos também já previsto, a forte desaceleração do desemprego que se vinha registando nos trimestres anteriores, relativamente aos períodos homólogos do ano anterior, já não teve seguimento nos dados do último trimestre, ainda que se tenha mantido em linha com os valores do ano anterior. Os dados de natureza administrativa, portanto, não os dados oficiais do INE, que têm sido divulgados, mostram-nos que tem havido uma degradação das condições de funcionamento do mercado de trabalho, associada, como todos sabemos, à situação económica que, quer em termos nacionais, quer em termos internacionais, se tem vindo a restar. E, por isso mesmo, os dados, por exemplo, referentes à inscrição dos empregados nos centros de emprego, mostram um crescimento significativo relativamente aos valores homólogos que se registaram no início de 2008. Se olharmos também para as estimativas que são elaboradas pelo Eurostat, mostram-nos que esta tendência é uma tendência que acompanha a evolução ao nível da União Europeia. No último ano, a taxa de crescimento do desemprego sofreu, em termos da zona euro, tanto de janeiro quanto de janeiro, um crescimento de um ponto percentual. E, portanto, esta evolução é uma evolução que, infelizmente, tem vindo a marcar a economia internacional, em particular a economia europeia. Gostava de vos transmitir aqui um pouco a visão que o Governo tem relativamente às características desta evolução. Aquilo que nós podemos detectar é que a degradação do mercado de trabalho é uma degradação muito marcada por dois fenómenos conjugados. Por um lado, uma quebra muito acentuada da procura dos setores industriais de bens transacionáveis ligados ao comércio internacional e também aos setores ligados à área da construção e obras públicas, e por outro lado também uma degradação do mercado de trabalho que é transversal ao conjunto da economia e que tem a ver com uma quebra global na procura, também na procura interna. Portanto, há aqui uma situação que é uma situação que, ao contrário de outras ocasiões, não tem uma concentração específica num ou outro segmento da economia portuguesa, é fruto de uma evolução menos favorável do ponto de vista global, ainda que acentuada de forma muito particular em zonas mais expostas aos efeitos da quebra da procura internacional e, portanto, com tradução regional também diversificada em função da diferente espacialização dessas atividades. Mas estas duas características de tendência global e de concentração em alguns polos dos quais eu os referi, os mais importantes, julgo que tem uma aderência muito grande àquilo que é a realidade do mercado de trabalho hoje no nosso país. Do ponto de vista das características do desemprego, ele segue também um pouco aquela tendência que já aqui discutimos em algumas situações, nomeadamente com um peso relevante da entrada em situação de desemprego, de situações de término de contratos de trabalho a termo certo. Relativamente à resposta política que o Governo tem vindo a desenvolver e que foi aqui já debatida no Parlamento, eu gostaria de vos dar algumas informações que me parecem importantes. Portanto, como sabem, as linhas de intervenção que fazem parte da iniciativa de investimento e emprego que o Governo trouxe à Assembleia e que tem vindo a desenvolver, incorpora uma linha específica na área do emprego. Não quer dizer que as outras áreas nomeadamente as ligadas ao investimento público, ao incentivo ao investimento privado, ao incentivo à recuperação das empresas e ao estímulo ao crédito, não tenham elas por si só um impacto muito grande do ponto de vista de emprego, provavelmente até mais significativo do que a das políticas específicas de emprego. É certo também que foi considerado relevante a identificação de um conjunto de áreas que, do ponto de vista das políticas ativas de emprego, têm vindo a ser estimuladas. Nós dividimos este conjunto de iniciativas em quatro áreas principais. A primeira área tem a ver com o apoio à manutenção do emprego, a intervenção junto das empresas no sentido de manter o emprego. Lembro, nomeadamente, como medida associada e que já está em pleno vigor, associada a este objetivo, a redução da taxa social única para as micro e pequenas empresas com menos, para todos os trabalhadores com mais de 45 anos, a redução de 3 pontos da taxa social única, assim como medidas específicas para alguns setores, por exemplo, o setor automóvel, que se destinam a apoiar as empresas nesta fase difícil de quebra da procura, no objetivo que uma boa parte delas, para não dizer a maioria delas, têm de manter os seus quadros. Portanto, essas medidas políticas estão já em desenvolvimento. O mês de janeiro foi o primeiro mês de aplicação da redução da taxa social única e elas já aderiram umas dezenas de milhares de empresas durante o mês de fevereiro, portanto, cujo pagamento da taxa social única se faz no mês de março. De certo que este movimento se irá alargar, são estes 2 meses que foram previstos na lei para as empresas poderem se utilizar com as contrapartidas que são necessárias poderem utilizar este estímulo, e também são já alguns milhares, neste momento cerca de 2.700 trabalhadores estão abrangidos em formação nos períodos de redução da atividade da empresa com apoio público no sentido de manter os níveis salariais e impedir a redução do número de postos de trabalho. Nesta, uma segunda linha que selecionámos como linha fundamental de intervenção é aquela que tem a ver com o estímulo e o apoio à contratação de jovens. Como sabem, não vou aqui repetir, já o discutimos, já o conversámos várias vezes. Esta medida incorpora linhas de ação, medidas jovens, de estímulo à contratação, de apoio a estágios profissionais e desde que elas foram lançadas, são já também significativos os jovens que estão inseridos em programas de estágios profissionais. O número que tem de referência até ao presentemente é de 3.750 jovens em estágios profissionais e cerca de 2.700 a beneficiar de estímulos de apoio à contratação. Esta é a linha, são algumas das medidas mais importantes no domínio dos jovens. A terceira linha da iniciativa emprego é a linha do apoio à transição, portanto, do apoio aos trabalhadores em situação de transição, nomeadamente aqueles que foram abrangidos por situações de desemprego. Lançámos também um conjunto de medidas de apoio à contratação desses jovens ou desses empregados de longa duração, mas também reforçámos ou reestruturámos as medidas de apoio à inserção de desempregados em atividades de interesse social, através do que nós chamamos de contratos de emprego e inserção, por forma a melhorar o rendimento dos desempregados, a manter as pessoas ativas em contacto com o mundo do trabalho e também, em muitos casos, a possibilitar uma mais fácil reinserção no mercado de trabalho. Esta linha tem vindo a ser desenvolvida em cooperação com o setor da economia social. e temos neste momento um valor de perto de 11 mil desempregados que estão já integrados em contratos, ou que estão integrados em contratos assinados com esse tipo de instituições para levar a cabo estas medidas. Faz parte das medidas que foram aqui apresentadas, a criação de uma extensão do subsídio social de desemprego, foi já aprovada pelo Conselho de Ministros a legislação que permite essa extensão, como permite também algumas alterações no que toca à utilização dos períodos de desemprego e à não contagem do tempo de desemprego para efeitos quando se reentra rapidamente no mercado de trabalho para efeitos de um eventual fenómeno ocasião de novo desemprego. Portanto, essa legislação foi já aprovada, ela tem é retroativa ao início de janeiro, esperamos a qualquer momento a sua promulgação. Conforme provavelmente também têm conhecimento, está a terminar o trabalho de constituição de um conjunto de gabinetes que se destinam a apoiar os centros de emprego no contacto com os desempregados, na construção dos seus planos pessoais de emprego, no apoio à sua inserção no mercado de trabalho ou à sua participação em medidas ativas de emprego. Temos já em análise 222 candidaturas destes gabinetes, espalhados por todo o país e espalhados por todo o tipo de instituições de natureza local, de autarquias locais, associações empresariais, associações de desenvolvimento local, instituições sem fins lucrativos, portanto um conjunto muito alargado de instituições que resolveram candidatar-se à criação destes pequenos gabinetes de apoio às políticas ativas de emprego. Ainda no domínio das políticas de emprego e de formação, gostaria de dizer que tem vindo a desenvolver-se a iniciativa Novas Oportunidades, que tem hoje um papel reforçado no que toca aos desempregados, já que uma percentagem significativa dos inscritos nesta iniciativa, que ronda os 745 mil, os inscritos desde o início da iniciativa, uma parte importante é constituída por desempregados e, portanto, encontram aqui, do ponto de vista da qualificação, uma oportunidade que depois tem também correspondência com medidas ativas de apoio ao emprego para aqueles que concluem processos de qualificação ou requalificação. Relativamente a uma área de formação profissional, e não só, que tem sido aqui também já debatida por nós, gostava de nos dar os últimos valores relativamente ao Programa Operacional Potencial Humano, que é gerido por uma comissão interministerial com a coordenação do Ministério do Trabalho, que aprovou já candidaturas num total de 9.700, um pouco mais, com um valor financeiro de 3.000 milhões de euros, 3.041 milhões de euros, já tendo sido transferidos para os beneficiários 547 milhões de euros. Ainda nesta área do emprego, como é sabido, tem sido utilizado com mais intensidade do que é usual o recurso à figura de layoff, que é uma figura que existe na nossa legislação, tem uma utilização oscilando ao longo dos anos. Os valores que eu tenho para vos apresentar relativamente ao processo de layoff, aos processos de layoff, podem ser sintetizados da seguinte maneira. Em 2008 foram abrangidos 2.043 trabalhadores em 68 processos, sendo que, como é compreensível, até fevereiro de 2009 foram apresentados requerimentos, 74 requerimentos, correspondentes a 4.257 trabalhadores, estando a beneficiar do apoio 1.170 desse apoio, só em janeiro, 1.170 trabalhadores. Este processo é um processo que é acompanhado quer pela Administração do Trabalho, quer da Segurança Social e, em particular, pela Autoridade para as Condições de Trabalho. Gostava de agora vos fazer referência, um pouco mais breve, se for capaz. Há aqui a outra área importante da intervenção do Ministério do Trabalho, que é aquela que tem a ver com a área do trabalho propriamente dita. Como sabem, foi aprovado pela Assembleia da República e promulgado pelo Sr. Presidente da República o Código de Trabalho. Estão em desenvolvimento um conjunto de iniciativas legislativas de concretização desse mesmo Código. Uma delas está já em fase legislativa avançada, penso que em fase de... Foi já aprovado pelo Conselho de Ministros, que é toda a área que tem a ver com parentalidade, mas várias outras áreas estão já também em fase final de concretização, nomeadamente as áreas da saúde, higiene e segurança do trabalho, que será apresentada para debates nos parceiros sociais na próxima reunião do Conselho Nacional de Segurança, do Conselho Consultivo desta área, para que se dê início ao circuito legislativo. Outras áreas têm vindo também a seguir um processo semelhante. A área dos acidentes de trabalho está na Assembleia da República e os senhores deputados conhecem qual é o processo, assim como a legislação do Código de Processo de Trabalho, que está em fase final de elaboração e de consulta aos parceiros sociais para que possa iniciar o seu circuito legislativo, nomeadamente a sua entrada na Assembleia da República. Gostava de referir que no domínio do trabalho, nós restamos, penso que já tive a ocasião de referenciar, restamos no ano 2008 o valor mais elevado de trabalhadores cobertos por instrumentos de regulação coletiva de trabalho, ultrapassou os 1 milhão e 900 mil trabalhadores, sendo que os primeiros dados referentes ao ano 2009 confirmam uma tendência de crescimento acentuado destes valores, já que só no mês de janeiro mais de 150 mil trabalhadores foram envolvidos em instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho. Porque tem sido menos saliente e porque julgo que nos compete também aqui apontar os dados que representam passos positivos na nossa sociedade, gostaria de dizer que nós atingimos no ano de 2008 o valor mais baixo de acidentes mortais, acidentes de trabalho com consequências mortais, tendo havido uma queda relativamente ao ano 2008 de superior a 25% no número destes acidentes, de uma forma generalizada, quer nos setores que têm uma maior incidência destes acidentes, nomeadamente o setor da construção civil, quer no conjunto das outras atividades. Portanto, a redução que registámos foi uma redução de 25%, o que é um aspecto que muito positivo e que resulta de um envolvimento muito forte dos parceiros sociais, das empresas e dos sindicatos na mobilização para as atividades de prevenção e de vigilância relativamente à sinistralidade laboral. Passando para não para estar toda, passando para a área da Segurança Social, gostava de vos dizer que a área da Segurança Social reflete, como é natural, a situação global que eu tenho vindo a caracterizar. Por exemplo, e relativamente ao passado, ao rendimento de 2008, a prestação de subsídio de desemprego teve um crescimento significativo e em linha com aquela que foi a previsão que o Governo fez no, orçamento que aqui aprovámos há escassas semanas, o subsídio de desemprego no mês de janeiro cresceu 8,5% relativamente ao período homólogo do ano anterior. É, pois, um desempenho desta prestação em linha com as indicações que recolhemos também de outras áreas administrativas e que eu já fiz referência quando o primeiro ponto da minha intervenção. Também fruto da situação que vivemos, o ritmo de receitas das contribuições caiu, mantém-se positivo, em torno de 1,5%, mas não deixa de refletir, como sabem, o andamento global da economia e, portanto, longe dos valores que caracterizaram as receitas, nomeadamente, do último ano. Do ponto de vista da execução orçamental da Segurança Social, o crescimento mais acentuado que se tem verificado, por comparação a períodos homólogos, tem sido nas transferências para as famílias, nomeadamente em todas as áreas ligadas ao abono de família e prestações da mesma natureza. Esse crescimento tem sido a ordem dos 30%, um crescimento também significativo do complemento solidário para idosos, crescimento de 34%, de 341%, estamos nós neste momento com 195 mil beneficiários do complemento solidário, um crescimento também menor, mas um crescimento real em termos de beneficiários do rendimento social de inserção. Os últimos dados apontam para 355 mil. Ainda na área da Segurança Social, peço desculpa, mas acelerando um pouco, tem sido lançado um conjunto de iniciativas no domínio da chamada ação social. Já aqui discutimos várias vezes o programa PARS. Neste momento, a informação mais atual indica-nos que estão em construção 215 dos equipamentos que foram contratualizados com as instituições particulares de solidariedade social ou com as misericórdias, com as organizações não lucrativas deste setor. Foram também contratualizados num montante de investimento global superior a 45 milhões de euros os investimentos referentes à medida MASES, que é a medida de investimento na recuperação e na requalificação dos equipamentos sociais, e foi lançado recentemente um novo ciclo de investimentos nesta área. Está a decorrer o prazo de candidaturas no âmbito do CREN, dirigido a dois conjuntos de tipologias de equipamentos sociais, que são os equipamentos para as pessoas com deficiência e os equipamentos para idosos. Se a memória não me falha, o total de investimento global, envolvendo a parte pública e a parte não pública, situar-se-á nos 114 milhões de euros. E pronto, julgo que fiz referência a algumas das áreas mais importantes da atividade do Ministério do Trabalho, mas de certo que muitas outras questões irão ser colocadas pelas senhoras e senhores deputados, e portanto coloco-me à vossa disposição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos então proceder à ronda de perguntas. À primeira, dou a palavra ao Sr. Deputado Adão Silva, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sra. Secretária de Estado, perdão, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Antes de mais, agradecer as informações que o Sr. Ministro aqui nos trouxe e quero começar pelo seu ponto 2, a questão do trabalho e a questão do Código do Trabalho e o exercício de regulamentação que já está neste momento a fazer o Governo, dizia-nos o Sr. Ministro, particularmente sobre um capítulo que é a higiene, saúde e segurança no trabalho. Como Vossa Excelência sabe, a proposta de lei que chegou ao Parlamento e que foi agora convertida em lei, vem-se agora a averiguar que tem situações muito delicadas de incompletude. Acabámos, aliás, de ter um debate no Parlamento, onde foi dito que há incorreções, e há, que há lapsos, e há, mas também que há normas incompletas, que o PS, o Grupo Parlamentar, não reconheceu, e normas que é necessário editar, sob pena de criarmos aqui uma enorme confusão. Não há dúvida nenhuma que esta questão resulta, do nosso ponto de vista, de alguma falta de ponderação a montante, isto é, no processo de elaboração da proposta de lei, isto é, do Governo. Também resulta de alguns pontos de distração que é preciso reconhecer ao nível do Parlamento, mas, sobretudo, resulta, do nosso ponto de vista, de uma vontade muito grande do Governo em que o período de entrada em vigor fosse apenas de 5 dias. O vacácio legis era de 5 dias e não, por exemplo, de 90 dias, como o PSD propôs, numa lógica de sopesar, de maturar um documento complexo que tem de ser apreendido pela sociedade. O Governo, gostaríamos de saber se se revê ou não, e o Sr. Ministro em concreto, no propósito do Grupo Parlamentar, que passa não por apresentar uma nova proposta de lei, capaz de colmatar as tais normas incompletas, os tais aditamentos que é preciso fazer, e também os lapsos, mas quer ir apenas por um processo de retificação simples. Nós alertámos, e ficou alerta solene ao Sr. Ministro, de que este é um mau caminho, é continuar numa lógica de que, às vezes, quem se mete por atalhos, mete sem trabalhos, e, portanto, não nos custa pensar que os tribunais podem vir a ser inundados com processos que têm a ver com uma falta de clarificação da legislação que está a ser produzida no Parlamento. O PSD desafiou o PS, e desafia aqui o Sr. Ministro, para que, num dia apenas, o procedimento legislativo no Parlamento fosse realizado. Proposta de lei entrada, proposta de lei debatida na Comissão, proposta de lei debatida e votada no Plenário, para, de algum modo, garantir a aceleração que o Governo reconhece que é necessário no Código de Trabalho. A minha pergunta é se o Sr. Ministro concorda ou não concorda que se deve embardar por um processo uma nova proposta de lei que retifique, colmate, ultrapasse as situações que neste momento são mais do que claras, sobretudo na parte de contra-ordem nacional, sobretudo na parte de higiene, saúde e segurança no trabalho. E a segunda pergunta que faço ao Sr. Ministro é se sente confortável com a produção de uma lei que leva o seu nome, que leva a sua autoria e que pode vir a ser uma verdadeira fonte de problemas ao nível da sociedade e particularmente dos vários agentes ligados ao mundo do trabalho. Segunda questão, Sr. Ministro, na área da Segurança Social. Sentimos hoje aqui o Sr. Ministro um pouco mais titubeante no seu discurso, um pouco mais incerto, mais intranquilo. E percebemos que há boas razões para isso. De facto, e todos nós estamos muito apreensivos, com os números que o Sr. Ministro já aqui citou, e que a Direção-Geral do Orçamento tornou públicos, referente à execução do Orçamento da Segurança Social do mês de janeiro. As contribuições, verdadeiramente, estão muito longe daquilo que era a previsão do Orçamento de Estado para 2009. 5,6%, diz-nos o Sr. Ministro, 1,5% foi o crescimento em janeiro. E a sensação que nós temos é que aquela crise, com a gravidade que ela tem e que o Governo não admite, está absolutamente espelhada nestes livros, nestes números e nestes documentos que a Direção-Geral nos apresenta. Como é que o Sr. Ministro perspectiva a evolução das contribuições para o ano 2009? Isto, evidentemente, importa averiguá-lo, porque elas têm tido um crescimento importante, muito acima do crescimento da economia e, sobretudo, baseada na recuperação da dívida, que foi, evidentemente, digna de registro, e deixo aqui esta nota porque é justa e correta, mas, verdadeiramente, aquilo que nós estamos a assistir no mês de janeiro é uma inversão aparente que nos importa saber se é temporária ou se é para durar durante o ano 2009. Quais são, Sr. Ministro, as suas perspectivas? Na parte da despesa, apenas acrescento um ponto, que é a questão do rendimento social de inserção. A previsão da despesa para o ano 2009 no orçamento era 3,2%, mês de janeiro aparece já com 18,9%, quase 19%. E nós não temos dúvidas de que isto espelha muito um conjunto de dificuldades que estão a ser mais do que evidentes nas famílias portuguesas. E a pergunta é, Sr. Ministro, como é que interpreta esta disparidade de números deste crescimento, previsão de 3,2% e o mês de janeiro a trazer-nos quase 19% de aumento das despesa com o subsídio, o rendimento social de inserção. Na questão da taxa do desemprego, o Sr. Ministro de facto reconheceu, e é aqui que se notou particularmente titubeante na sua exposição, perdoa-me a expressão, porque verdadeiramente temos ouvido o Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Ministro das Finanças, a Vossa Excelência nem tanto, nestas coisas tem sido mais recatado, dizer que a situação vai agravar-se na questão do desemprego. De facto, 7,6% era o previsto no orçamento inicial, 8,5% no orçamento suplementar, e a pergunta é, o que é que vai acontecer? Tem algumas projeções que nos indiquem se a evolução vai ser mais mitigada ou, pelo contrário, tal como está a acontecer em Espanha, os números vão crescer de uma forma muito mais acentuada. E lembro que a Espanha, que é um espaço de acolhimento de muitos imigrantes portugueses, ou melhor, trabalhadores portugueses, porque em boa verdade não devem ser considerados imigrantes, estão neste momento a regressar numa taxa muitíssimo acentuada. E já agora, Sr. Ministro, faço uma pergunta muito concreta. Temos estado preocupados com a questão do combate ao desemprego. E temos estado preocupados até antes disso, como o Governo diz e bem, com a manutenção do emprego. Mas também temos estado preocupados com comportamentos oportunísticos que acontecem. E eu quero perguntar ao Sr. Ministro se tem informação do comportamento de algumas más empresas, empresas de comportamento, são exceção, mas existem, que têm uma exigência que é o seguinte, como o Sr. Ministro sabe, nos termos do Decreto-Lei do Subsídio de Emprego, tem que haver a demonstração da procura ativa de emprego. Aquilo que acontece é que o desempregado, muitas vezes vai a uma empresa para ver se tem emprego, ele põe o carimbo e a assinatura para demonstrar que houve uma procura ativa de emprego e o desempregado tem que pagar a esse patrão ou a esse responsável dessa empresa, que em boa verdade serão poucas, penso eu, alguma prestação financeira por causa deste serviço. Pergunta é, Sr. Ministro, porque isto é realmente uma situação escandalosa, dizem que está a acontecer e eu acho que é uma situação que obviamente tem que ser absolutamente, intransigentemente combatida. Na questão do Código de Trabalho, Código do Processo de Trabalho, e o Sr. Ministro não falou numa peça importante, já nos prometeu muitas vezes, Código Contributivo. O Sr. Ministro prometeu em 2006, 2007, 2008, e eu até lhe disse na discussão do Orçamento de Estado para 2009, que em 2009 íamos ter Código Contributivo. O Sr. Ministro não referiu, a pergunta é, há Código Contributivo? Não há Código Contributivo no ano 2009, Sr. Ministro. E já agora, uma questão que tem a ver com este aspecto do Código Contributivo, era aquele aspecto que previa no âmbito da, que seguramente seria contemplado no Código Contributivo, pensamos nós, que previa no acordo tripartido que houvesse uma penalização dos contratos de trabalho a termo com mais 3% da taxa social única. A pergunta é, das contribuições em particular, a pergunta é, Sr. Ministro, o Governo nesta matéria vai avançar, vai recuar, vai suspender este propósito? Qual vai ser o comportamento do Governo em relação a esta matéria em concreto? Estão a fazer sinal para acabar e eu vou mesmo acabar. Mas não quero deixar de fazer uma pergunta sobre o PARS. O PARS é um programa da maior importância, todos estamos de acordo. Agora, a informação que há, Sr. Ministro, e gostava que me a confirmasse, é o seguinte. Embora haja 215 equipamentos contratualizados, nos três PARS, no 1, 2 e 3, a verdade é que o ritmo de execução das obras, em dezembro de 2008, ao que parece, não chegava a 10% daquilo que era a previsão global de execução de obras. Se isto for a verdade, Sr. Ministro, ficaremos profundamente decepcionados porque desde a primeira hora concordámos e aplaudimos este programa. Se me permite, temos até pena que outros governos anteriormente não o tenham lançado, até porque os recursos financeiros estavam lá. Temos pena. Lançaram, estamos de acordo, queremos é uma boa execução. Queremos uma boa execução. E, portanto, a pergunta que é feita é ou não é verdade que a execução está abaixo dos 10% daquilo que é, não é a contratualização, é o ritmo de execução. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigado. Deixem-me começar por... Penedar um bocadinho, começar pelo fim. Pelo programa PARES. Senhor Deputado, o programa PARES, como sabe, o Senhor Deputado é especialista nesta área, é um programa que é uma parceria público-social. E, portanto, resultou de um concurso, três fases de concurso, onde concorreram instituições de todo o país, com um conjunto de critérios que eram previamente conhecidos, foram selecionados, com as áreas prioritárias foram selecionados e, com uma rapidez que eu julgo que muito razoável, foram contratualizados com as instituições a todo tipo de financiamento público a essas áreas. Agora, são à volta de 614 as candidaturas aprovadas, das quais estão já contratualizadas, quer dizer, que as instituições apresentaram todos os documentos necessários à contratualização, se quiser eu posso descrevê-los, mas penso que não vale a pena, 550. E desses 550, depois dessa contratualização, naturalmente está assegurado, as duas coisas, que é o financiamento público, da parte pública, e é a certeza que no final da conclusão da obra haverá o acordo de cooperação. A partir daí, naturalmente, que o ritmo de construção depende da instituição que é responsável por o concretizar. Não é o governo que faz as obras, isto é uma parceria público-social. Suponho que o Sr. Deputado apoia esse tipo de parcerias, sei que não é nem todos, eventualmente, nesta comissão, terão a mesma posição, mas o Sr. Deputado sempre o ouvi apoiar este tipo de parcerias. Portanto, obviamente que a concretização depende das instituições. Não há nenhum obstáculo da parte do Estado, da parte da administração da Segurança Social, para que se concretizem essas obras. Bem pelo contrário, face à natureza da situação económica que vivemos e face às dificuldades de crédito, e sabemos que algumas instituições, a parte que lhes compete, utilizaram o recurso ao crédito, nós criamos até um mecanismo de reforço da componente pública para as instituições, em 10%, portanto, facilitando a intervenção das instituições que foram apoiadas. E quando eu referi há pouco, o valor das obras que estão no terreno, estava a referir-me a obras já adjudicadas. Não é contrato entre o Estado e a instituição, é contrato entre a instituição e o empreiteiro que está a fazer a obra. E, como sabe, ela é alvo de um concurso simplificado, a necessidade de contratar pelo menos três empresas, depois ver o processo, sabe, as exigências técnicas que têm a aplicação de recursos públicos. E, portanto, naturalmente que eu gostaria que todas elas estivessem já completamente até construídas, mas todo o trabalho que fazemos é no sentido de facilitar o desenvolvimento dessas instalações. Mas eu não me recordo, Sr. Deputado, não me recordo, e também já ando há alguns anos nisto, de um momento em que 215 obras de raiz estivessem no setor social em construção do nosso país. E mais as outras, 40% dos contratos já assinados. Esta é uma realidade que reconhecerá 215 obras ao mesmo tempo, algumas já concluídas, uns 20 ou coisa, 16 ou 20 já concluídas. Mas sabe que Não é esse o meu objetivo, senhor deputado, mas se eu aceitasse os convites todos que me fazem para ir visitar as obras, não faria mais nada, porque tal é a dimensão das obras que em todo o país estão a desenvolver-se. Portanto, julgo que o programa foi de facto um sucesso, correu sem problemas, praticamente sem desistências. E, portanto, é um programa que julgo que não estou preocupado com a sua concretização. Obviamente, também sei que aqui é essa a lógica da parceria público-privado. Sei que o público social, que aqui se exige muito às instituições sociais e, portanto, que elas, por vezes, têm mais dificuldades em assegurar esse ritmo. O prazo de pagamento contra os autos de medição que são feitos é um prazo de 15 dias. Portanto, não há nenhum bloqueio da parte do Estado. Portanto, podemos confiar que vamos ter a esmagadora maioria destas obras feitas no prazo, abaixo do prazo contratualizado, porque as instituições sabem bem que quanto mais pressa elas concluem, mais rapidamente têm um acordo de cooperação, menos custos têm e, portanto, estão a trabalhar para que ele se possa concretizar. Portanto, posso tranquilizar o senhor deputado que o programa PARES julgo que atingiu plenamente os seus objetivos e vai ser uma peça muito importante do trabalho das instituições sociais. Relativamente ao Código Contributivo, que foi a penúltima questão, traz para a frente, o senhor deputado disse bem, existe, de facto, no Código Contributivo, uma dimensão que tem a ver com um acordo tripartido que celebramos em concertação social, num contexto económico e social bem diferente daquele que vivemos hoje. Temos a consciência disso, eu já o disse várias vezes. E, na última reunião da concertação social, vários parceiros sociais solicitaram não que fosse alterado o acordo, ninguém o pôs em causa, mas que o Governo, em conjunto com os parceiros sociais, repensasse os ritmos de entrada em concretização de algumas normas, nomeadamente aquelas que têm a ver com a alteração das taxas contributivas. Não apenas aquela que o senhor deputado referiu, mas, como sabe, o sentido da intervenção era baixar a taxa social única para os contratos sem termo e subir a taxa social única para os contratos com termo. É isso que faz sentido. É isso que tem lógica no que é a arquitetura do acordo. E, portanto, estamos a discutir com os parceiros sociais a forma como essa eventual entrada em vigor desse acordo possa ou não ser dilatada no tempo. E assim que concluirmos esse debate, traremos naturalmente aqui à Assembleia o resultado desse ponto. Estamos a falar de um acordo que foi feito com os parceiros sociais. E nós respeitamos os acordos que fizemos com os parceiros sociais. E na sequência desse acordo, as decisões sobre o Código Contributivo serão tomadas. O senhor deputado referiu-se também à questão das contribuições. De facto, agradeço-lhe as palavras que referiu relativamente às contribuições para a Segurança Social e à maneira como elas cresceram ao longo dos últimos anos. Muitas vezes ouvi nesta Assembleia que os valores eram irrealistas e verificámos que eles foram sempre ou alcançados ou superados. Julgo que é. Perguntou-me se eu estava preocupado. Claro que estou preocupado. Mal seria que não estivesse preocupado. Bem gostaria que pudéssemos manter os ritmos contributivos dos últimos anos. Isso depende da vontade política. Claro que depende da vontade política. Porque basta olhar conjunturas económicas parecidas para verificar que as taxas de crescimento das contribuições não foram do mesmo tipo. E não quero entrar muito por aí, mas bastava lembrar qual era o crescimento das contribuições em 2005. Mas, obviamente, que um dos fatores-chave é o ritmo de crescimento da economia. Agora, também parece um pouco excessivo estar a querer extrapolar de um mês para o conjunto do ano. Até porque também o Sr. Deputado esqueceu-se que houve uma alteração à previsão que o Governo fez, orçamental, relativamente às contribuições, e a previsão é de 2,8, não 5, qualquer coisa, como 5,6, como falou.
Não é o orçamento do
Governo. Sr. Deputado, tanta coisa mudou desde essa altura, Sr. Deputado. Tanta coisa mudou. E, olha, e um dos sítios onde mais coisas mudaram foi no PSD. Mudou muita coisa, mudou. Mudou muita coisa. Senhor, sabe o que é que mudou? Eu vou lhe dar um exemplo. Um dirigente máximo do PSD, já só agora por um meio minuto, na altura, precisamente em que estava a elaborar o orçamento, escreveu, ou respondeu a uma entrevista, dizendo que em 2009 a economia europeia, um vice-presidente do PSD, a economia europeia já estaria a recuperar. Veja lá, se nós tivéssemos seguido essa inspiração. Tínhamos posto... Oh, Sr. Deputado. Oh, Sr. Deputado. Estamos solidários nessa sua aspiração. Estamos solidários. Mas, portanto, parece-me que, aliás, se for verificar a evolução ao longo dos meses e dos trimestres da receita contributiva, vai verificar oscilações, em todos os anos, oscilações significativas. Eu estou... Tenho consciência das dificuldades. Quando o Fundo Monetário Internacional revê, ou se prepara para rever a sua previsão mundial de evolução económica, mal seria que alguém estivesse aqui a pensar que vive num canto isolado do mundo. Mas trabalharemos para atingir os valores que infelizmente foram mais baixos, bem mais baixos daqueles que ainda há um ano nós prevíamos. Relativamente ao rendimento social de inserção, bom, eu já disse na minha intervenção, existe um crescimento, não um crescimento muito significativo, mas existe um crescimento do número de beneficiários. Também aí pode ter a certeza que o crescimento do primeiro mês não é, por múltiplas razões, não é razoável, porque estamos a fazer uma extrapolação do valor, mas, Sr. Deputado, o que nós não podemos é ter aquela posição. Eu acredito, e eu sei que o Sr. Deputado também acredita, num instrumento de apoio, de rendimento, de inserção, de rendimento básico, de apoio aos mais necessitados. E, portanto, nós não podemos dizer que não há instrumentos de apoio aos mais necessitados e depois criticar quando eles são utilizados. Não, se eles são utilizados, é porque é, quer dizer que há quem deles necessite. Estou tranquilo. Nós temos uma, e teremos cada vez mais, uma política de fiscalização desta prestação, como de outras, mas quando ela é necessária, ela tem que ser utilizada. E a minha grande satisfação é que agora um pedido do rendimento social de inserção é apreciado em menos de 90 dias. Há uns tempos atrás era apreciado em 10 anos. Já lá. Isto para famílias em extremas necessidades. Ao fim de 2 anos era quase como aquela frase que se dizia muito no nosso país: tenha paciência. Venha cá daqui a 2 anos, talvez o seu problema esteja resolvido. Ou vossa ter o apoio. Agora, o máximo que se demora a apreciar um pedido, que é um pedido de emergência, é, e que envolve, apesar de tudo, um trabalho, como sabe, muito pesado, é um prazo de 90 dias, no máximo, para este apoio. O Sr. Deputado falou depois na questão do Código de Trabalho. Falou antes, deixa-me ficar para o fim. O Sr. Deputado, se me diz que eu estou satisfeito com o facto de existirem lapsos no Código de Trabalho que a Assembleia da República aprovou, naturalmente não estou. Eu tenho a convicção profunda que a solução que foi aqui discutida, tanto quanto sei, não tenho conhecimento do que estou na reunião, comentarei mesmo agora, era uma solução correta, adequada, porque de lapsos se tratava, e que poderia dar mais certeza jurídica àquela que é a interpretação que muitos fazem do Código e que é, obviamente, o objetivo do legislador. A resposta a esta situação terá que me deixar saber o que é que se passou aqui dentro. Não, agora, a iniciativa não é uma iniciativa do Governo, pelo menos não é uma iniciativa em exclusividade do Governo. Terei que falar com nomeadamente o grupo parlamentar que apoia o Governo. Esta é uma lei da Assembleia da República. É a Assembleia da República que tem as possibilidades de corrigir. Na minha opinião, poderia tê-lo feito. Quem não o quis fazer assumiu também aí as suas responsabilidades. Agora, nós assumiremos as nossas.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Jorge Machado, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, nós, na nossa opinião do Grupo Parlamentar do PCP, vivemos uma situação económica e social grave, das mais graves que vivemos na nossa história democrática. Os números de desemprego, é verdade que o Sr. Ministro diz, os dados do INE reportam só o último trimestre de 2008, mas, e vamos esperar para os dados do INE do primeiro trimestre de 2009, mas há um conjunto de indícios que nos deixam, e de dados, que nos deixam bastante preocupados quanto à situação e à evolução do desemprego. Aliás, não é novo, o próprio Governo admitiu a situação preocupante no orçamento retificativo suplementar, seja lá o que lhe chamarmos, portanto, é indiferente, mas admitiu esse cenário preocupante. E o que eu queria destacar neste cenário de preocupação social, Sr. Ministro, é um dado que nós temos que confrontá-lo, que diz respeito com o dado de haver cada vez mais desempregados que não têm qualquer proteção social no desemprego. O número de trabalhadores que recebem subsídio de desemprego, no início, quando o Governo iniciou as suas funções, rondava os 76%, hoje ronda os 50% o número de trabalhadores que não recebem o subsídio de desemprego. Podemos até quantificá-lo a nível estatístico com os dados, estou a falar de desemprego oficial. No primeiro trimestre de 2005 eram 77%, no quarto trimestre de 2008 eram 59,9%, isto se tivermos em conta o desemprego oficial. Se juntarmos os desempregados desmotivados e os inativos, aí a taxa ainda é mais reduzida. E, portanto, nós temos um número muito preocupante de trabalhadores, são mais de 200 mil, de acordo com dados até do próprio Ministério, que não têm qualquer proteção de desemprego, não têm subsídio de desemprego. Ora, esta situação, na nossa opinião, Sr. Ministro, não se resolve com a proposta que o Sr. Ministro apresentou e que já foi apresentada também em sede plenário, de alargar o subsídio social de desemprego durante mais 6 meses, só durante o ano de 2009, e a pagar 60% do IAS. Para que se perceba o que é que isto quer dizer, o que o Governo propõe para esta situação de emergência social é precisamente um aumento durante seis meses de uma prestação de um montante de 251 euros. É isso que estamos a referir-nos. Porque 60% do IAS são 251 euros. E, portanto, é esta a medida que o Governo... Eu acho que os números falam por si. E, para ser claro, na nossa opinião, esta medida não resolve em nada o grave problema social em que estes desempregados vivem. Depois, Sr. Ministro, e, portanto, a minha pergunta é... O PCP apresentou uma apreciação parlamentar do decreto-lei que alterou as regras de atribuição do subsídio de desemprego, apresentou depois uma iniciativa legislativa... O fim foi o mesmo, o chumbo, parte do Partido Socialista. Hoje apresentámos uma nova iniciativa legislativa em que retomámos a problemática, um projeto de resolução, onde se recomenda um conjunto de itens para melhorar esta proteção social. E o que eu quero lhe perguntar é, face à situação social que vivemos, face ao problema que isto representa, do ponto de vista social, de haver cada vez mais trabalhadores sem subsídio de desemprego e sem subsídio social de desemprego subsequente, não considera o Governo que estamos na altura de alterar os critérios de atribuição do subsídio de desemprego. O que se propõe é o alargamento, portanto, alterar o montante, a duração do subsídio de desemprego, é alterar os prazos de garantia para facilitar o acesso, é, por exemplo, uma majoração em 25% para as situações em que há dois elementos do agregado familiar que estejam em situação de desemprego, portanto, agravando a situação social e a situação financeira daquela família em concreto. E, portanto, Sr. Ministro, é esta a pergunta que lhe deixo, se não é a altura já de alterar esta realidade, que na nossa opinião é bastante preocupante. Segunda pergunta, Sr. Ministro. A atual crise financeira que vivemos exige medidas. Exige medidas de apoios a empresas que efetivamente estão numa situação aflitiva, e na nossa opinião as medidas que o Governo tem vindo a anunciar não são nem de longe nem de perto suficientes. Irei abordar uma outra das que o Sr. Ministro referiu numa segunda ronda. E há outras situações, há um outro campo, que é o campo das empresas que abusam da lei. Em todos os setores, Sr. Ministro, desde a banca, a hotelaria, a construção, o setor têxteis, onde se vive particularmente esta realidade, um bocado por todos os contactos que temos tido, e ontem tive com a União de Sindicatos de Aveiro e a União de Sindicatos do Porto, chegam relatos de situações absolutamente abusivas da lei. São despedimentos coletivos, com sérias dúvidas quanto à sua legalidade. Grupo Amorim, Soberus, Control Invest, a RTE, que é uma empresa do Porto, que até mulher grávidas incluiu num despedimento coletivo. Um conjunto de situações que levantam sérias dúvidas quanto à legalidade. São os salários em atraso, são situações de encerramentos ilegais, lockouts, encerramentos pura e simples, sem qualquer tipo de fiscalização, é a situação de um conjunto de legalidades. Eu até, permitam-me citar uma notícia do Público, onde se refere o caso exemplar de 12 trabalhadoras a tentar que o Estado se mexa, de uma empresa de construção civil, aqui de Lisboa, em que, a determinada altura, um trabalhador diz assim: em 2 dias conseguiram que o VPN fosse tratado. Nós estamos desde dezembro a batalhar e sem respostas. E, portanto, esta é uma realidade que importa que o Sr. Ministro responda. Porquê que não há respostas nesta situação de gravidade social relativamente à CD? E falo aqui particularmente de uma realidade que, na nossa opinião, tem vindo a crescer muito significativamente. A layoff. Nós pedimos, enviámos uma carta à Comissão para que o Sr. Ministro nos trouxesse o número de empresas que recorreram à suspensão de contrato de trabalho, o número de trabalhadores e quais são os recursos afetos à fiscalização e da fiscalização das suspensões de contrato de trabalho, vulgo layoffs. E que medidas de fiscalização é que tomou, em que empresas e quais foram os seus resultados. Porquê? Porque nós temos um conjunto de dados que nos permitem ter sérias dúvidas quanto à legalidade. Olha, no Distrito de Aveiro, um conjunto de empresas que aplicaram a layoff, a trecar, a informação que nos chegaram é que aplicou a layoff ainda antes do deferimento por parte da Segurança Social. A Falcol, também no Distrito de Aveiro, aplica sucessivos layoffs, sem que seja conhecida qualquer fiscalização, e em parte destas suspensões de contrato de trabalho, até os salários estão em atraso. Imagine, 5 meses de salário em atraso, não obstante os apoios do Estado, ou nem a empresa cumpre as suas obrigações. Em Braga, situações de grande duvidosa legalidade, na Cabel Alto, na Delphi e na FESET, empresas que aplicam sucessivamente a layoff, e, por exemplo, no Porto, a Fico Cables, com sucessivos pedidos de layoffs também, e a Zonafi, para dizer, dar-lhe apenas 3 ou 4 exemplos, mas dar-lhe nota do seguinte, Sr. Ministro, é que nós estamos a falar de centenas e centenas e centenas de empresas em que esta grave situação não é, a informação que temos, não é fiscalizada. E na nossa opinião, Sr. Ministro, importa fiscalizar os pedidos de layoff no sentido em que se controle a legalidade dos mesmos. Porquê? Porque eles acarretam graves prejuízos salariais para os trabalhadores, eles recebem menos do que receberiam enquanto estão a trabalhar, mas implica recursos do Estado que estão a ser libertados, gastos com o setor empresarial, sem que seja feito o respectivo controle. E, portanto, eu pergunto-lhe, por distritos, é verdade, Sr. Ministro, que, por exemplo, no Distrito de Aveiro existam apenas 2 inspectores para verificar se as layoffs de todo aquele distrito? O mesmo se diga em Braga. Quantos inspectores é que nós temos, quantos agentes da Segurança Social temos a controlar e a fiscalizar, no concreto, a aplicação destas medidas? É essa a pergunta que lhe deixava. E esta matéria está claramente associada, tendo em conta todo um conjunto de abusos à lei que foram cometidos ou estão a ser cometidos nesta fase, diz respeito à inspeção de trabalho, à autoridade para as condições de trabalho. Hoje reina, Sr. Ministro, um sentimento de absoluta impunidade. porque há centenas e centenas de pedidos de intervenção por parte dos sindicatos, de intervenção por parte da ACT, que não são, pura e simplesmente, respondidos. Nós sabemos que o Sr. Ministro anunciou os 100 inspectores, sabemos que eles ainda não entraram, os 100 novos inspectores para a ACT. Bem sabemos que o Sr. Ministro não gosta deste tema, mas eu tenho que lhe recordar, Sr. Ministro, que foi o Sr. Ministro que disse que a entrada destes 100 inspectores era para breve, era rápida. A verdade é que eu tenho dúvidas que eles entrem em exercício de funções, efetivamente, antes do final desta legislatura. É a pergunta também que eu lhe deixo. E deixo-lhe aqui um outro aspecto. Então, nós temos um rácio internacional, que de acordo com esse rácio, nós deveríamos ter 750 inspectores. De acordo com a OIT, 750. O quadro da ACT são 530 inspectores. Salvo erro, nós temos à volta de 230 inspectores, corrija-me se sou errado. E o que o Sr. Ministro propõe é entrar 100 novos inspectores, que quando entrarem não vão chegar para colmatar muitos dos inspectores que estão a sair, dado o elevado escalão etário da maior parte dos inspectores. E, portanto, há aqui uma diferença. Repare, nas finanças anunciou-se e concretizou-se a entrada de 500 novos inspectores tributários. Muito bem, excelente. Se calhar fazem falta e devem ser reforçados os inspectores tributários. Nada contra, Sr. Ministro. Mas porquê que relativamente à Autoridade para as Condições de Trabalho, tendo em conta que está aqui a viver autenticamente a lei da selva no que diz respeito à legislação laboral, porquê que não há uma mensagem clara do Governo de reforço dos quadros numa forma muito mais significativa do que esta e para responder a estas necessidades? E depois, Sr. Ministro, eu sei que estou a acabar o meu tempo, mas saltar aqui dois exemplos de duas situações muito concretas que nos deixam muito preocupados relativamente à postura da ACT. Repare. Dois exemplos. Uma é a empresa Leoni, em Viana do Castelo, que é provavelmente um dos maiores empregadores do distrito, como sabe, que decidiu unilateralmente reduzir o horário de trabalho uma hora por semana, sem dar calaco a ninguém, permitam uma expressão, totalmente à margem do contributo ou da disponibilidade dos trabalhadores. Os trabalhadores, por via do seu movimento sindical, intentaram uma providência cautelar que suspendeu esta medida. Agora, o que é surpreendente é que a ACT deu um parecer favorável relativamente a esta matéria. Outro exemplo. É uma empresa pequena, eu sei, mas permita-me utilizar este exemplo. A pastelaria, que até tem um nome curioso, Lua de Mel. Encerrou, lockout, sem dizer nada, absolutamente ilegal. O que é que ela fez? Encerrou, despediu os trabalhadores. Qual é o comportamento da ACT nesta empresa? Estamos a falar de matéria e crime. O encerramento por lockout, tal como foi feito, é matéria e crime. O comportamento da ACT foi dizer que, como a empresa chegou a acordo com todos os trabalhadores, não se aplica, não há mais nenhuma matéria para intervenção por parte da ACT. Ora, isto das duas uma. Ou é um grande grau de impreparação que eu não quero acreditar por parte da ACT, ou então é uma atitude passiva relativamente ao que se está a viver, que na nossa opinião é absolutamente inaceitável. E portanto estes dois casos, como a falta de eficiência na resposta por parte da Autoridade para as Condições de Trabalho, merecem, Sr. Ministro, uma resposta clara quanto a esta matéria. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. O Sr. Ministro tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Deputado, Sr. Presidente, Sr. Deputado Jorge Machado. A sua intervenção debruçou-se principalmente sobre duas questões, se bem entendi. A primeira tem a ver com a questão do subsídio de desemprego e a segunda com as irregularidades das empresas na situação económica que vivemos e o papel da fiscalização. Bom, sobre a questão da cobertura de subsídio de desemprego, Sr. Deputado, peço desculpa, mas não acompanho o Sr. Deputado nos valores que apresenta, já discutimos isso várias vezes. O Sr. Deputado utiliza fontes que são fontes cuja comparação, a meu ver, não me parece adequada, porque compara os dados, que são os dados oficiais do desemprego, isso está fora de questão, mas são dados construídos com base numa amostra, com dados administrativos, que são dados de pagamento de subsídios de emprego. Ora, para se pagar um subsídio de emprego, há uma fonte, que é a inscrição dos desempregados nos centros de emprego, que é obrigatória para... E a relação que existe entre os empregados inscritos nos centros de emprego e os desempregados inscritos no centro de emprego, beneficiários do subsídio de desemprego, não diminuiu, até tem aumentado ligeiramente. Portanto, não me parece que essa acusação faça sentido. Nem todas as situações das pessoas que dizem que estão, que se afirmam num inquérito como desempregadas são situações que são cobertas em Portugal ou em qualquer outro país por uma prestação de desemprego. A prestação de desemprego tem regras mínimas e tem uma lógica. Tem uma lógica que tem a ver, por exemplo, com o facto de ela se aplicar a trabalhadores por conta de outra. Não conheço nenhum país que tenha subsídio de desemprego aplicado a outros profissionais que não trabalhadores por conta de outra. Pelo menos com esse nome, naturalmente. Isso também existe em Portugal, outras prestações sociais que se aplicam a pessoas sem emprego. O rendimento social de inserção é uma delas. Agora, subsídio de desemprego é subsídio, é uma prestação com uma lógica de contrapartida contributiva e substitutiva de rendimentos de trabalho. E é assim que ela é aplicada. A extensão que nós fizemos, nas condições que referiu, do subsídio social de desemprego, destina-se a pessoas que, normalmente, tiveram direito ao subsídio de desemprego, no tempo que a legislação lhe confere, que é, em geral, e em particular nos casos em que se aplica o subsídio social de desemprego, uma duração maior na maior parte dos países da Europa, depois tiveram direito ao subsídio social de desemprego e que nós criámos a possibilidade de uma extensão de um apoio social a essas pessoas, o que não quer dizer que o Estado, face a esses cidadãos, a essas mulheres e esses homens, não tenha mais nada a fazer. É para isso que existem os serviços públicos, para ter uma intervenção social, uma intervenção de apoio a essas famílias. Não se esgota neste tipo de subsídio, porque senão, Sr. Deputado, aquilo que eu lhe perguntaria é onde é que vai acabar, defende que o subsídio de desemprego se aplique eternamente, até ao fim da vida ativa da pessoa. Bom, já houve países que fizeram essa experiência. Não se deram muito bem com ela, do ponto de vista da utilização dessa prestação. E foram muito poucos. Só conheço um. Portanto, aquilo que onde nós achamos que o essencial dos recursos reforçados para as políticas públicas nesta área devem ser colocados é no apoio a todos aqueles que estão desempregados, subsidiados ou não, para terem alternativas de regresso ao mercado de trabalho, de alternativas de inserção social, de apoio social. É essa a nossa orientação. Pensamos que é a orientação adequada. O Sr. Deputado, já discutimos aqui muitas vezes a questão da Autoridade para as Condições de Trabalho. Vamos lá outra vez clarificar esta questão. De facto, eu apenas me limitei aqui a dizer, de uma forma muito simples, que iria abrir um concurso para que, tão cedo quanto possível, entrassem 100 novos inspectores na Inspeção Geral do Trabalho. Por acaso até tenho aqui, Sr. Deputado, os concursos que existiram até agora, desde 1994, para a Inspeção Geral do Trabalho. Um de 32 inspectores entraram. Ao fim de... foi aberto em 94, entraram em 98. Depois outro concurso para mais 20 inspectores, em 96... entraram no ano 2000, só entraram 10, eram 20. Depois outro aberto para 50 inspectores, em 97, entraram em 2003. Depois outro, em 99, entraram em 2003, em 16, entraram 9. E outro, em 2001, 45, entraram 38, já fui, em 2001, já fui eu que lhes dei posse. Bem, posse não, que em 2007. Aquilo que, portanto, o que nós tentámos, como sabe, um concurso para inspetores de trabalho não é exatamente igual a qualquer outro concurso. Eu já disse aqui, e estou pronto a concordar com o Sr. Deputado, e estamos a trabalhar nesse sentido, que no futuro, até face aos compromissos que o Governo assumiu, há que encontrar fórmulas diferentes de recrutamento nesta área. Estas não são as mais adequadas. Agora, há direitos das pessoas que têm que ser estes prazos, pelo menos deste concurso, que eu espero que no final deste mês seja concluído, porque estamos já agora, estamos na última fase, que é as pessoas que recorreram para mim próprio sobre esse concurso. Agora sim, Sr. Deputado, com toda a legitimidade, também a tinha no passado, do ponto de vista político, mas agora sim, recorreram para o meu gabinete os últimos que chegaram, que estavam mal colocados na lista, e comete-me mentes se estão ou não estão. Portanto, foi esse percurso, e eu espero que possamos reduzir para metade, que é muito, que é completamente excessivo, mas para metade os prazos deste pequeno historial que eu aqui lhe fiz. Agora, o Governo fez também, assumiu um compromisso de atingir os 400, tem à volta, se a memória não faz, 268 em funções, ou 263 inspectores, atingir os 400 em 2009. E estamos a trabalhar para encontrar soluções alternativas do ponto de vista legislativo, espero que muito rapidamente possamos fazer, para que em 2009, consoante o acordo que fizemos na Constituição Social, possamos ter estabilizadamente 400 inspectores, que, nas minhas contas, é aquilo que, face às funções da Autoridade para as Condições de Trabalho, é adequado para a dimensão do mercado de trabalho português e face ao facto de, como sabe, a administração pública, as relações laborais não serem acompanhadas pela Autoridade para as Condições de Trabalho. E, portanto, todos os trabalhadores da administração pública não estão incluídos nesse valor. Agora, o Sr. Deputado fez referência a um conjunto de ações. As referências que o Sr. Deputado fez em incorreções ou aquilo que considera atos menos próprios de técnicos ou de dirigentes da Inspeção Geral de Trabalho, da Autoridade para as Questões de Trabalho, o Sr. Deputado tem todo o direito de fazer as reclamações que entender e dirigi-las ao Ministério, que averiguará se alguém teve uma atuação indevida e não de acordo com a lei. Eu já dei, já aqui apresentei os crescimentos muito substanciais da atividade da Autoridade para as Condições de Trabalho. Posso lhe dizer que nos últimos meses foram desencadeadas processos de infração a 112 empresas, todas relacionadas com estas áreas que aqui temos estado a discutir, e 28 processos, 28 processos criminais nesta área. Julgo que não adianta nada também. Eu estou pronto a assumir que é preciso mais, estamos a trabalhar para isso, reorganizámos a casa. Também nunca ouvi o Sr. Deputado uma referência positiva ao facto de a atual organização da ACT ser muito mais eficaz do que aquela que existia no passado, mas também não demos ao país uma visão que não corresponde à realidade. Há processos em curso, há empresas que estão a ser acompanhadas, nomeadamente aquelas que recorrem às situações de layoff. Os números que tenho são aqueles que lhe apresentei. Poderemos, naturalmente, na resposta ao vosso requerimento, dar dados mais detalhados. Portanto, em janeiro houve 27 processos com requerimentos entrados com 1.511 trabalhadores. Em fevereiro, 47 processos entrados com 2.746. E em janeiro estavam abrangidos 1.170 trabalhadores em processo de layoff. Uma coisa que, Sr. Deputado, não lhe vou dizer, porque não é essa a prática da Autoridade para as Condições de Trabalho, e eu concordo com essa opção, o trabalho dos inspectores é um trabalho transversal. Não é um trabalho que este trata das questões dos layoffs, aquele trata das questões de não sei de quê. Portanto, eles fazem trabalho, e é essa a opção, e a colaboração com os técnicos, com a fiscalização da Segurança Social, vai permitir agora, aliás, com um enquadramento diferente do passado, vai permitir agora reforçar também a atuação junto das empresas que recorrem a este instrumento. Já agora, permita-me, Sr. Presidente, peço desculpa, há pouco não me referi a uma importante questão que o Sr. Deputado Adão Silva, peço desculpa ao Sr. Deputado Jorge Machado, uma questão que o Sr. Deputado Adão Silva colocou, mas que é uma questão relevante, que tem a ver com a existência de casos de cobrança de taxas para a passagem de carimbos de pedidos de emprego. Bom, Sr. Deputado, eu não tenho conhecimento desses casos. Qualquer caso que tenha conhecimento, agradeço que seja denunciado às autoridades competentes, porque isso, obviamente, é certo que hoje há muito mais. A lei vem introduzir muito mais rigor desse ponto de vista. Agora, a introdução desse rigor não pode ser utilizada de uma forma tão perversa como aquela que fez referência.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sras. E Srs. Secretários de Estado. Sr. Ministro, começando já pelo fim, só agora pelo fim, eu recebi também esta denúncia, esta questão de se ter de pagar para receber uma certificação. Entendi que a autoridade competente era o Ministério e por isso mesmo dirigi um requerimento ao Ministério. Achei que era a autoridade competente. Até ao momento, Sr. Ministro, ainda não recebi resposta. É verdade que está dentro do prazo, mas até ao momento ainda não recebi resposta. Esperarei, objetivamente, para essa resposta, mas parece-me que haver uma autoridade competente, ela é exatamente o Sr. Ministro. Já teve conhecimento disso, pelo menos por via requerimental, agora está a ter por via pessoal, aguardarei então calmamente que me seja dada a resposta a esse mesmo caso. Sr. Ministro, nós vivemos objetivamente neste momento uma situação de crise económica e de crise social em Portugal. E, como é normal, em situações extraordinárias de crise, é essencial que as respostas sociais sejam majoradas. Eu digo isto com a vontade de quem acha também que o papel e a responsabilidade dos políticos numa altura de crise é completamente diferente do papel e da responsabilidade de cada um dos políticos, quer eles sejam governo, quer eles sejam oposição, numa altura de bonança económica. E por isso mesmo, o CDS tem apresentado, sempre que faz alguma crítica ao governo, um conjunto de propostas, nomeadamente em matéria social. Há uma, Sr. Ministro, sobre o qual gostava de mais uma vez o confrontar, que se passa com um dos maiores dramas sociais que neste momento se está a viver em Portugal, que é o facto de, em algumas famílias, não existir um único posto de trabalho. Esta situação em que, numa determinada família, marido e mulher, os dois cônjuges estão desempregados, não é comparável com qualquer outra situação. É uma situação em que a resposta social do Estado tem de ir obrigatoriamente muito mais longe. O Governo, o Estado, sabe muito bem quais são estas situações. Quando alguém se inscreve num centro de emprego, tem de relatar a sua situação familiar. Tem de dizer se está casado, se não está casado, se vive em situação análoga à dos cônjuges. Aliás, curiosamente, hoje, para a atribuição do subsídio social de desemprego, esse facto já é relevante e, portanto, o Governo tem estes dados. Mas a verdade é que até hoje, já fiz vários requerimentos pedindo estes dados, o CDS até já apresentou um projeto de resolução para que o Instituto de Emprego e Formação Profissional passe a contabilizar nas suas bases de dados estes dados e os forneça publicamente. A verdade é que, até hoje, o Governo ainda não cedeu este número. A minha pergunta, Sr. Ministro, é tão simplesmente esta. O que é preciso que aconteça em Portugal para que o Governo finalmente abra os olhos e perceba que tem de dar uma resposta social diferente? Eu lembro-me quando, em meados do ano passado, o CDS propôs um aumento do subsídio de desemprego, que o subsídio de desemprego, em alturas de crise, pudesse ser aumentado, no sentido de ser atribuído durante mais tempo. A resposta do Sr. Ministro, em sede de discussão no Orçamento de Estado, foi: essa é a vossa opção, não é a nossa. A nossa opção é diferente. Demorou 90 dias para que o Governo viesse a aumentar, não o subsídio de desemprego, mas a duração do subsídio social de desemprego. Já que foi referido o número, o valor que esse subsídio tem, 251 €, o que ainda não foi referido e é muito relevante, de acordo com os dados oficiais do Governo, é que em dezembro, de acordo com o boletim estatístico, estavam 181.261 portugueses inscritos para receber subsídio de desemprego e para receber subsídio social subsequente. Só estavam inscritos 32.956. Vê-se aqui qual é que é a diferença entre a resposta social que o CDS apresenta e a resposta social que o Governo apresenta. Não é só a questão do valor, é a questão do número de pessoas a que chega este subsídio. Segunda questão, Sr. Ministro. Hoje, de acordo com as novas regras instituídas em 2006 pelo Governo, que diziam até uma coisa espantosa, que era, preparando-nos no seio da Estratégia de Lisboa para taxas de emprego elevadas, que serão as do futuro, mas a verdade é que hoje, desde 2006, como a regra foi imposta pelo Governo, um jovem que trabalha durante 14 meses e meio, que trabalhou 14 meses e meio e viu perder o seu posto de trabalho, não tem direito ao subsídio de desemprego. Neste momento, com os 450 dias de prazo de garantia, não tem direito ao subsídio de desemprego. Sr. Ministro, o que é preciso que aconteça para que o Governo admita, numa altura excepcional, numa altura em que muitas empresas estão a reduzir, nomeadamente, contratos a termo, o que é preciso que aconteça para que, finalmente, o Governo admita mudar esta regra? Dando um exemplo, noutro sentido. Quando o CDS também, quando numa ferida e num ponto essencial, que era o facto de a subida da taxa social única para o caso de quem contratasse a termo ser muito penalizadora do emprego, primeiro o Governo também respondeu a dizer que nunca, nem pensar, jamais. Passado uns dias, aqui no Parlamento, senhor, o Partido Socialista aqui no Parlamento respondeu-nos isso. Passado uns dias, lá veio o Governo admitir que essa proposta do CDS, que o CDS confrontou até ao Primeiro-Ministro logo em primeira instância, que essa resposta do CDS, afinal, tinha razão de ser. Terceira proposta muito concreta, Sr. Ministro, sobre a qual gostava de ouvir a sua opinião. Hoje, com as novas regras do subsídio de desemprego, alguém que aos 55 anos perca o seu posto de trabalho vai ter direito a subsídio de desemprego, geralmente 3 anos, mas aos 58 anos, se não conseguir encontrar um novo posto de trabalho, e todos nós sabemos a dificuldade que é nessa idade encontrar-se um posto de trabalho, vai ficar numa espécie de terra de ninguém, não digo limbo, porque isso a Igreja Católica já decretou o fim, mas fica numa terra de ninguém até se poder reformar. Ou então pode-se reformar com uma enorme penalização. Está ou não o Governo disponível para, numa altura de crise económica e de crise social, mudar esta regra para a regra antiga, ainda que de forma transitória, em que, a partir dos 58 anos, alguém que, no final do seu prazo do subsídio de desemprego, possa ir automaticamente para a reforma, não sendo penalizado por isso. Segundo tema, Sr. Ministro, sobre o qual eu gostava de falar, não podemos deixar de falar, nomeadamente hoje, que é que se prende com o processo do Código de Trabalho. Sr. Ministro, o Governo teve todo o tempo do mundo para promover a reforma do Código de Trabalho. Eu, aliás, lembro-me que no programa de Governo, o Governo assumia que até ao final do ano 2005 queria ter preparado a revisão do Código de Trabalho. Aliás, o anterior Código de Trabalho, o Código de Trabalho que o Sr. Ministro gosta de referir como o Código Bagão Félix, tinha uma cláusula de renovação em 2007. O próprio Código de Trabalho de 2003 devia ter sido revisto, de acordo com uma norma que estava expressamente inserida no Código, devia ter sido revisto em 2007. A verdade é que chegamos a 2009 e nem sequer temos um Código de Trabalho em vigor. O que nós temos na prática em vigor são dois meios códigos de trabalho, porque, como sabe, grande parte das regras do novo Código ainda não entraram em vigor e, mais grave, existem cerca de 370 artigos da anterior regulamentação que estão em vigor ao mesmo tempo. Sr. Ministro, isto é um processo que ninguém entende. Mais ainda, quando somos confrontados hoje com a correção de eventuais lapsos, entre aspas, que são erros técnicos que, neste momento, o Código tem. Eu falo, Sr. Ministro, com a vontade de quem avisou em tempo e disse que era preferível que o Código de Trabalho tivesse uma vacatio legis, isto é, um prazo de entrada em vigor mais extenso, de 90 dias, para que todas estas questões pudessem ser resolvidas e, mais importante do que isso, para que a legislação acessória que é preciso e que complementa este Código pudesse ser feita em tempo. Sr. Ministro, eu perguntei-lhe, no dia 7 de outubro do ano passado, nesta mesma comissão, quando é que ia entrar em vigor, quando é que chegava à Assembleia o Código de Processo de Trabalho. Toda a gente compreende que, tal como uma alteração substantiva do Código Penal muitas vezes precisa de uma alteração substantiva do Código de Processo Penal, também uma alteração substantiva do Código de Trabalho precisa de uma alteração do Código de Processo de Trabalho. Eu fui desgravar a resposta do Sr. Ministro. Sabe o que o Sr. Ministro me respondeu quando eu lhe perguntei sobre o Código de Processo de Trabalho, quando é que ele vinha para a Assembleia? O Sr. Ministro respondeu-me, SIC, virá naturalmente até ao final do ano para a Assembleia. Sr. Ministro, estamos em março. Até agora nenhum de nós viu o Código de Trabalho. É assim que o Código de Processo de Trabalho. Eu já percebi que o Partido Socialista, quando pelos vistos tem alguma dificuldade, recorre à técnica do apagão. Faz-se aqui um apagão, as coisas desaparecem e parece que assim mais facilmente resolvem os problemas. A verdade, Sr. Ministro, é que hoje todos nós estamos confrontados com enormes dificuldades na aplicação do Código de Trabalho. Sr. Ministro, eu falo-lhe com a autoridade que espero que me reconheça nestas matérias. Mas quando hoje vemos notícias da maioria do Partido Socialista dizendo que, afinal, o Código de Processo de Trabalho já só é para entrar em vigor num novo ano judicial. Nós já não sabemos quando é que isto vai ser, Sr. Ministro. Quero fazer uma pergunta muito concreta. Quando é que vem à Assembleia o Código de Processo de Trabalho? Quando é que o Sr. Ministro quer que o Código de Processo de Trabalho, que é essencial para que todo o Código de Trabalho possa estar em vigor, entrará em vigor, quer primeiro nesta Assembleia e depois em processo final? E a mesma coisa, Sr. Ministro, relativamente ao Código Contributivo. O Código Contributivo é uma promessa que estava inscrita no programa do Governo. Quando foi feito o acordo de concertação social para se fazer a nova lei de bases e o novo sistema de segurança social, estava lá inscrita também a promessa do Código Contributivo. No dia 7 de outubro do ano passado, fiz-lhe a mesma pergunta. Naturalmente, até ao final do ano. Até o momento não conhecemos o Código Contributivo, Sr. Ministro. Isto, objetivamente, até para a entrada em vigor de algumas outras normas do Código de Trabalho, é absolutamente essencial. Terceira pergunta para terminar, Sr. Presidente. Foi hoje conhecido um estudo da OCDE. Eu espero que esta seja a OCDE boa. Aquela que também o Governo gosta de citar quando é matéria de educação. E não a OCDE má que o Governo tenta fugir quando são os números de desemprego. Mas saiu hoje um estudo, foi hoje conhecido, um estudo da OCDE, que diz o seguinte: a taxa de substituição das pensões portuguesas no médio prazo vai ser uma das mais baixas da Europa, isto é, 54,1%. A diferença entre os salários dos trabalhadores e a sua pensão vai ser de 54,1%. Eu lembro-me, e fui rever o debate até, que quando o Sr. Ministro apresentou a nova reforma da Lei de Bases da Segurança Social, dizia que era uma reforma progressista, que isto aqui se via, de facto, um impacto progressista do Partido Socialista. Eu, sinceramente, não dei uma grande importância, e explico-lhe porquê, Sr. Ministro, não é com a consideração que eu tenho por si e por toda a sua equipa, só não dei uma grande importância, não tirei de fora do contexto, porque me lembro exatamente os mesmos responsáveis que estão aqui. Quando foi feita a revisão da Segurança Social em 2001, também diziam que a Lei de Bases da Segurança Social de 2001 era uma lei de bases que ia durar 100 anos. 100 anos. Durou 2. É uma pequena diferença de cálculos. Agora, Sr. Ministro, o que de facto nos preocupa e muito é exatamente este ponto. Está hoje muito claro para muitos trabalhadores que o fator de sustentabilidade que foi inserido é um fator de diminuição significativa das suas pensões de reforma. Como sabe, o modelo do CDS é um modelo diferente. Não quero aqui discuti-lo mais uma vez, podemos discuti-lo, mas é um modelo diferente. É tirar grande parte das pensões mais altas, desde que, por escolha individual do trabalhador, do sistema. Porque eu acho que o sistema de segurança social tem de pagar pensões de reforma, não tem de fazer acumulação de riqueza ou gestão das poupanças, nomeadamente a partir de certo limite, desde que por opção individual do trabalhador. A nossa opção é uma opção diferente. Agora, Sr. Ministro, algo que tem de ser feito. Sr. Ministro, aceita ou não, em prol de algo que é essencial para se resolver este problema, que é estimular a natalidade, conseguirmos que as famílias portuguesas tenham mais filhos e, nesse sentido, também conseguir mais trabalhadores e captar mais receitas para a segurança social, está ou não disponível para rever o fator de sustentabilidade, nomeadamente permitindo que quem tem mais de 2 filhos possa ser de alguma forma bonificado porque já contribuiu naturalmente, através da constituição da sua família, para o sistema de segurança social. Não diga assim que não com a cabeça, Sr. Ministro. Quem propôs isto em primeira instância foi uma pessoa que eu penso que é mais amiga do Sr. Ministro do que comigo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, Sr. Ministro tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Malta Soares. Sobre o subsídio de desemprego e sobre situação atual. O Sr. Deputado repete não só argumentações, mas principalmente uma atitude que é uma atitude que, de facto, não é seguida pelo Governo, que é o Sr. Deputado, sobre o desemprego, acha que o que nós devemos aceitar é que ele existe e lá encontrar as prestações que sejam possíveis para o compensar de alguma forma. Nós achamos que deve haver essas prestações, naturalmente, que elas devem ser eficazes, que elas devem ter uma boa taxa de substituição, mas que, além disso, os governos e os poderes públicos se devem empenhar não apenas na reparação da situação de desemprego, mas na colocação de recursos no combate a esse desemprego, na criação de postos de trabalho, na manutenção das pessoas no mercado de trabalho. Porque nós sabemos quanto é que tem custado para a comunidade, para a sociedade, para o sistema de segurança social, para o nosso futuro, as soluções simples de dizer, olha, estás velho, vai para a reforma. Não é essa a nossa resposta. O Sr. Deputado cometeu aí alguns erros do ponto de vista da leitura dos números, não vale a pena estar a aprofundar muito, mas o que o Sr. Deputado já lhe vai dar alguns números para lhe mostrar que não é bem assim como disse. Depois, o Sr. Deputado tem... O Sr. Deputado acha que uma situação de dois desempregados recebendo a prestação de desemprego é socialmente mais difícil do que, por exemplo, um desempregado de uma família monoparental? Quando, por exemplo, todos os números mostram que a taxa de substituição até sobe em famílias com dois adultos trabalhadores, mesmo em situação de desemprego, porque há outras prestações sociais que são majoradas em função disso. Portanto, não me parece, Sr. Deputado, que essa seja a solução, além de ser uma solução, felizmente, em Portugal, muito menos intensa que noutros países, não me parece que essa solução seja uma solução adequada e socialmente justa. Posso lhe dar bem mais exemplos de situações de dificuldade social mais complexa do que aquela que referiu. É, portanto, não estou de acordo consigo. Sobre o Código de Trabalho, Sr. Deputado. O Sr. Deputado sabe tão bem quanto eu que legislações como aquela que tem o Código de Trabalho têm momentos diferentes de entrada em vigor. Isso acontece com todas as leis, com imensas leis que foram aprovadas na Assembleia da República, que diferentes fases, diferentes aspectos do seu normativo, somente quando se trata de uma legislação de natureza estrutural e não de natureza conjuntural ou para aplicação de curto prazo, que tenham diferentes momentos de entrada em vigor. E o Código de Trabalho assim é. Há aspectos do Código de Trabalho que estão em vigor, há outros que estando em vigor só terão efeitos efetivos quando forem assumidos na contratação coletiva. Há outros que entrarão em vigor, como, por exemplo, a natalidade, as medidas de natalidade, de parentalidade, quando a legislação que já foi aprovada entrar em vigor, e outros que o mesmo acontecerá quando ela for debatida e aprovada pelos senhores deputados, quando for a legislação da Assembleia da República ou pelo Governo, quando for a legislação do Governo. A questão que o Sr. Deputado levantou há pouco, mais uma vez eu devolvo aquilo que disse ao Sr. Deputado Adão Silva, relativamente aos lapsos que infelizmente aconteceram neste processo legislativo, relativamente àqueles aspectos específicos que tiveram em debate, suponho meu, na reunião da Comissão, e que são lapsos que aconteceram no processo legislativo de iniciativa do Governo e da responsabilidade da Assembleia da República. Eu creio que quem impediu, quem não permitiu que uma solução que tem sido utilizada em muitas outras situações análogas a estas pudesse ser utilizada, tem a responsabilidade das consequências que essa posição que tomar. Porque é a solução, tanto quanto sei, não é uma solução original. É possível encontrar em qualquer legislatura, com qualquer governo, com qualquer maioria, a utilização de utilizações de retificações para aspectos que são efetivamente retificações.
Portanto, os senhores deputados quiseram fazer mais uma habilidade política com esta situação. A responsabilidade é nesse aspecto, toda vossa. O senhor deputado falou sobre as pensões. O senhor deputado, vamos lá esclarecer as questões. Não há nenhuma divergência entre os números que são apresentados no estudo hoje citado da OCDE e no estudo do Governo, noutros estudos da OCDE. Agora, senhor deputado, para sermos sérios, temos que saber ler os números. Não é só falar deles. É ler os números. E o que se trata, quando se fala de taxas de substituição, há uma distinção que é fundamental, como sabe, que é se as taxas de substituição são brutas ou líquidas. Porque dizer que as pessoas vão ganhar 54% do último salário, quando esses 54% são sob o salário bruto, é estar a enganar as pessoas. Ponto final. Pode servir para comparações internacionais, se os sistemas fiscais forem semelhantes. Mas só serve para enganar as pessoas. Porque, olha, tão simples, deixam pagar a taxa social única. Só aí são 11%. Deixam pagar a taxa social única. Têm um regime fiscal diferente. Portanto, as taxas, a OCDE calculou, basta ir à OCDE, e há vastos estudos que provam isso, que a taxa de substituição líquida a 30 anos da Segurança Social Pública Portuguesa, também há ali aquele problema que aquilo era, está-se a comparar somatórios de proteção social pública com complementar com o caso português, onde só consideram a pública. Mas isso é de menos importância, dado o relativamente escasso desenvolvimento da proteção social complementar não pública. Quando se olha para as taxas líquidas, que em vários estudos estão apresentados, verificam-se, com os mesmos autores, verifica-se que elas oscilam entre, salvo erro, 70% e 82%. Sendo que as taxas de substituição portuguesas são das mais progressivas, no sentido de que mais beneficiam os salários mais baixos. 82%. Depois há outro fator muito importante que o senhor deputado também não fez referência, talvez não estivesse muito atento a esse estudo, que é a questão da idade da reforma, senhor deputado. A questão da idade da reforma. Uma questão que é muito refletida pelas bandas do seu partido. É que as taxas de substituição que são comparadas com as portuguesas, em alguns desses estudos, são taxas de substituição que as pessoas alcançam, hoje já pela lei atual desses países, aos 67 anos. Aos 67, sabe o que é que isso quer dizer? É que se as comparássemos com as portuguesas aos 67 anos, as portuguesas em Portugal seriam cerca de 20% mais altas. Porque acima dos 65 anos, numa carreira contributiva completa, e é assim que as contas são feitas, acima dos 65 anos, por cada mês há um ponto percentual de aumento da pensão. Agora, Inglaterra, Irlanda, Noruega, Estados Unidos, creio que a Dinamarca e muitos outros países já têm na sua legislação que daqui a 30 anos, a idade da reforma será 67 anos. Há outra maneira de fazer. Pergunta-lhes qual será a taxa de substituição se a pessoa se reformasse com 65 e não 67 e vejam lá se ela é comparável com a portuguesa. Ó senhor, o que é que isso tem a ver? Ó senhor, deputado. Se o senhor deputado, eu pedia
para não interromperem.
Se o senhor deputado permitir, eu explico isso com toda a facilidade. Com toda a facilidade. Ó senhor deputado, faça um esforço para me acompanhar. Que eu também fiz para acompanhar assim. Então, eu vou-lhe explicar. A baixa da taxa de substituição, relativamente à legislação que figurou até há uns anos atrás, a baixa da taxa de substituição é explicada por duas razões.
Primeiro, porque desde 2001 se evoluiu na legislação portuguesa para contar toda a carreira contributiva. E, portanto, daqui a 30 anos, seja com a legislação que aprovámos, seja com outra que tínhamos aprovado há 5 anos atrás, era já toda a carreira contributiva para a maioria, para a esmagadora maioria dos trabalhadores. Estão a evoluir para aí, muito poucos ainda o fizeram. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos anos. Pode-se inspirar na reforma da Segurança Social cubana, porque até ela já fez mudanças significativas. Portanto, até lá, até em Cuba, veja lá. Mas, senhores deputados, pode acompanhar o meu raciocínio? Em primeiro lugar, a baixa da taxa de substituição tem a ver com essa alteração. Em segundo lugar, com a introdução do fator de sustentabilidade. Já está. Aquela taxa de substituição é aquela porque se introduz o fator de sustentabilidade. Ora. O senhor deputado não me deixa concluir. Ora, se o fator de sustentabilidade se aplica a uma reforma aos 65 anos, ela é naturalmente a taxa de substituição mais baixa. Acontece que nos outros países a idade da reforma é aos 67. Se quisermos comparar coisas iguais, comparemos qual é a reforma de um português daqui a 30 anos aos 67 anos. E aí tem que acrescentar à pensão afetada pelo fator de sustentabilidade toda a bonificação que vem a seguir aos 65 anos. Isto é claríssimo para quem entende um pouco de segurança social. Ou seja, se quisermos comparar coisas iguais, vamos comparar países que têm a mesma idade da reforma e que têm as mesmas regras. Portanto, quando se diz que, quando se compara, por exemplo, Portugal com a Dinamarca, face à taxa de substituição, está-se a esquecer duas coisas. Que a conversão de líquida em bruta pode não ser a mesma, e depois que na Dinamarca, creio que na Dinamarca já é um desses países, nessa altura já só se atingirá aquela taxa de substituição aos 67 anos. Enquanto aquela que está aqui no estudo da OCDE é aos 65. Já com o peso do fator. E, portanto, se a pessoa trabalhar como na Dinamarca, se vão ser obrigados a trabalhar até aos 67 anos, terá uma taxa de substituição muito mais alta. Isto é cristalino. Oh, Sr. Deputado, eu peço desculpa. Esta discussão é uma questão muito interessante. Mas, Sr. Deputado, eu estive aqui, eu lamento, mas eu estive aqui a falar, estive aqui a tentar explicar um aspecto. O Sr. Deputado está... O Sr. Deputado, peço desculpa, mas não entendo nada do que eu disse. Não. Oh, Sr. Deputado, eu expliquei, Sr. Deputado, que a taxa de substituição é resultado da aplicação do fator de sustentabilidade. E que, portanto, a consideração da idade da reforma é essencial para podermos fazer comparações. Acompanha-me nisso ou não? Portanto, e que ao corrigir o fator de sustentabilidade com um prolongamento do tempo de trabalho, a nossa taxa de sustentação será muito mais alta. Portanto, isso é uma coisa tão óbvia. Aliás, foi por isso que eu posso convidar todas as senhoras e senhores deputados a consultarem todos a apreciação que a OCDE faz da nossa reforma da Segurança Social e o que é que delas disseram. E como é que compararam, por exemplo, a introdução do fator de sustentabilidade em alternativa ao aumento da idade da reforma. Portanto, se é em alternativa, é assim que ele deve ser considerado. O senhor deputado... Senhor deputado, essa proposta que o senhor deputado faz de afetar o valor das pensões ou não aplicar o fator de sustentabilidade consoante os filhos, essa é que eu nunca consegui entender como é que ela vem do CDS-PP. Então, um idoso, um reformado que tem filhos, tem uma pensão mais alta do que um que não tem. Senhor deputado, eu tenho dois filhos. Eu sinto-me mais protegido face à minha velhice que se não tivesse nenhum. O senhor deputado está a fazer o contrário do que seria expectável de quem, julgo eu, tem na sua matriz ideológica a democracia cristã. Outra coisa seria se o senhor deputado
nos tivesse acompanhado quando nós quisermos diferenciar a taxa contributiva durante a vida ativa. Isso sim, enquanto as pessoas estão a ter filhos. Agora, quando chega a reforma, a idade da reforma, o senhor deputado fizesse essa alternativa. O senhor deputado, agora, quando alguém chega à idade da reforma, tem-se pensão mais alta, quanto mais filhos têm, por favor, senhor deputado, não consigo encontrar mais pequena racionalidade, nem sequer o sentido de justiça social associado a uma proposta destas, porque é, efetivamente, uma proposta que desvaloriza a importância que têm os vínculos familiares na nossa comunidade. Permitia só que o Sr. Presidente...
Está aqui. Sim, muito obrigado, Sr. Ministro, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Mota Soares, só para corrigir seguramente aquilo que é um lapso, só posso considerar como um lapso, não vou acreditar que o Sr. Deputado não referiu estes valores de propósito. É que falou da comparação sobre o impacto da nossa medida do subsídio social de desemprego, do prolongamento do subsídio, fez uma comparação interessante que foi os números dos beneficiários do subsídio de desemprego com o subsídio social de desemprego subsequente. Por lapso, certamente esqueceu-se do subsídio social de desemprego inicial, que curiosamente calha a que sejam muitos mais do que os do subsídio social de desemprego subsequente, o que calha a fazer com que desvalorize significativamente o impacto da nossa medida. É que quando referiu 30 e tal mil beneficiários, com o subsídio social de desemprego inicial, que também vão beneficiar do prolongamento, passa para 80 mil o número de potenciais pessoas que estão a receber estes subsídios, está a ver? Mas foi seguramente um lapso e eu não queria deixar de lhe o referir porque tinha todo o interesse.
Sr. Deputado Pedro Mota Soares, mas pediria que fosse ultra breve.
De facto, eu falei só do subsídio social subsequente. Na questão não é essa, mas compare-me só, Sr. Secretário de Estado, contra os 181 mil que estão no subsídio de desemprego. Portanto, estamos a falar de 81 mil. Estamos a falar de 81 mil no subsídio social de desemprego e 181 mil no subsídio de desemprego. Portanto, estamos a falar de uma diferença de 100 mil. Pronto. É só para eu perceber, Sr. Ministro. Entre uns e outros são 100 mil portugueses. Pronto. Obrigado. Mas menos 100 mil.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Naiveca.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. A discussão já vai longa e eu creio que neste momento já é possível dizer que, relativamente aos desempregados, o Sr. Ministro responde: tenham paciência. Da mesma maneira que responderia o governo das direitas em relação ao rendimento social em sessão. Demora 2 anos, tenham paciência. E eu creio que é isso que podemos concluir. Aliás, esta discussão agora última, relativamente ao subsídio social de desemprego subsequencial ou até o inicial, o que se tem para oferecer, quer a uns, quer a outros, é 251 euros. E para os iniciais, Sr. Ministro e Sr. Secretário de Estado, ainda talvez seja mais grave. Porque quem tem subsídio social de desemprego inicial é quem não tem o período de garantia para ter direito ao subsídio de desemprego, naturalmente, não é? E é aqui que entram muitos dos jovens. E é aqui que entram todos os contratos a termo. E é aqui que entram todas as situações de precariedade, porque prefizeram, nos 24 meses que antecede o desemprego, os 450 dias necessários para ter direito ao subsídio de desemprego. E é exatamente por esta razão que decorreu da alteração de 2006, desta alteração das regras de acesso, é exatamente por esta razão que o Bloco de Esquerda tem vindo sucessivamente a considerar que se devem alterar as regras de acesso ao subsídio de desemprego. E isto não significa, Sr. Ministro, que defendamos que as pessoas devem ficar ad eterno no subsídio de desemprego, naturalmente. E naturalmente concordamos com o Sr. Ministro, com o seu Ministério, em desenvolver políticas ativas de emprego. Naturalmente que aí estamos de acordo. Agora, isso não pode esconder uma proteção que é absolutamente necessária num período onde o desemprego acontece diariamente. Isso não pode esconder uma proteção absolutamente necessária às pessoas que sistematicamente não conseguem cumprir os períodos de garantia por força da contratação a prazo. Aliás, o Sr. Ministro, na sua intervenção inicial, e quando falou dos números do desemprego, também referiu a questão da contratação a prazo. Muito do acréscimo neste momento do desemprego decorre dos desempregados cujos contratos a prazo findaram. E, portanto, eu creio que não querer resolver este problema é dizer exatamente aos desempregados: tenham paciência. Em relação ao valor das pensões e à polémica que temos estado aqui a travar, há uma coisa que eu gostava muito claramente de perguntar ao Sr. Ministro e que me respondesse também muito claramente. É ou não é verdade que, com as alterações que introduziu, provocou que as pessoas recebam menos dinheiro e tenham que trabalhar mais tempo? É disto que se trata. Depois, tudo o resto em termos das comparações, eu estou de acordo que essas comparações têm que ter a linha de conta, o tempo que se trabalha em Portugal e a linha de conta, os 65 anos e os 67 anos, mas isto também é explorar o que de pior há naquilo que é a alteração das pensões em Portugal, por Europa e até por o mundo, e que parte de um conceito que o Bloco de Esquerda não perfilha. É que o prémio de se viver mais, o prémio desta evolução tecnológica e não só, que permite que se viva mais, a contrapartida é então que se trabalhe mais. E nós não estamos de acordo com esta filosofia de fundo. E, portanto, eu acho que o Sr. Ministro tem que reconhecer, aliás, o relatório de progresso reconhecia exatamente isso, que em 2030 o valor das pensões era mais baixo e ter-se-ia que trabalhar mais, e que em 2050 também era mais baixo. Não, não é agora a grande novidade, não é o relatório da OCDE. E, aliás, o governo do Partido Socialista e o seu Ministério também não enganou ninguém quando fez a alteração, porque fez acompanhar essa alteração do relatório que previa exatamente que, nessa altura, ou seja, que os trabalhadores de hoje, que os jovens de hoje, vão ter no futuro pensões mais baixas do que tiveram os seus antecessores. E não estou a falar em mais baixas em termos absolutos. Só uma última nota, Sr. Ministro, relativamente à inspeção de trabalho. O Sr. Ministro disse-nos a mais completa das verdades relativamente aos concursos que antecederam o concurso de 2006. Eu creio mesmo que este último concurso foi anunciado em 8 de abril de 2006, se a memória não me falha. 7 de abril de 2006. Podemos ver. Eu creio que isto coincidiu com uma interpelação do Bloco de Esquerda sobre a questão do emprego. E que o Sr. Ministro anuncie exatamente aí a contratação dos 100 novos inspectores. Não interessa. E disse na altura, porque questionámos processos anteriores, com os quais todos estávamos em desacordo pela sua grande morosidade, disse-nos na altura que ia aligeirar procedimentos no sentido de que o seu governo não se repetirem tais episódios. Estamos no limiar de praticamente 3 anos. Bem sei que neste momento o concurso está na fase de... na fase da contestação ou dos processos de impugnação para o seu gabinete. E não há como resolver isso. Mas o Sr. Ministro é que prometeu que ia aligerar regras. E, independentemente de reconhecermos, e seríamos irresponsáveis se não fizéssemos, que um inspector de trabalho não é uma contratação qualquer e que, para se formar um inspector de trabalho, é necessário determinado tempo, é que, percebendo isso, é que as medidas já teriam que ter sido tomadas atempadamente. E o Sr. Ministro sabia, o Sr. Ministro sabia isso, o Sr. Ministro sabia que a formação, os concursos, obedecendo às atuais regras, que me parecem bem, não defendo que sejam admitidos inspectores de outra forma que não pela via do concurso, sendo que se têm que aligerar regras, sendo que os júris têm que reunir imediatamente e não levar meses à primeira reunião, à feitura da primeira ata, à definição dos critérios. É aí que muito tempo se perde. Muitas vezes, por impossibilidade do próprio júri reunir, porque as pessoas do júri são elas também pessoas que têm que trabalhar no terreno e falta-lhes tempo para fazer esses procedimentos, mas o Sr. Ministro conhece muito bem essa situação. E a verdade é que tem falta de comparência nas medidas que não tomou atempadamente. E a verdade é que hoje temos uma inspeção de trabalho que atua num quadro onde os despedimentos ilegais são imensos. E isso é tão verdade que há 112 processos de averiguações, há processos de crime, há por aí fora, com este quadro de inspeção. Com um quadro de inspeção mais eficiente, naturalmente que tínhamos uma melhor fiscalização, e eu creio que isto é uma situação absolutamente consensual. Agora, o que não se pode continuar a justificar é esta ausência de inspectores. O ministro anterior, ao Sr. Ministro, tinha dado uma entrevista pouco antes do governo ter terminado abruptamente o seu mandato, prometendo exatamente mais 100 inspectores de trabalho. É que esta história do mais 100 inspectores de trabalho começa a ficar quase como a história do Ivem Lobo, não é? Quando chegarem os 100 inspectores, ou já ninguém acredita, ou então eles próprios já deveriam ser muito mais que 100, porque, entretanto, muitos dos inspectores foram saindo. E quem não tem uma inspeção de trabalho eficaz e com condições efetivas de trabalho, de facto não pode fazer uma boa fiscalização dos prevaricadores. E hoje estamos numa situação que dá para tudo. Desde despedimentos preventivos, desde layoffs que são complicadíssimas e que aqui também já foram retratadas, desde falta de cumprimentos de todos os prazos e mais alguns com que todos somos confrontados diariamente, em que os trabalhadores são avisados numa sexta-feira que na próxima segunda já não têm posto de trabalho, dá para tudo. E com uma inspeção de trabalho sem nenhumas condições ou com muito poucas condições e deu avanços significativos porque de facto há uma grande dedicação dos seus profissionais que aqui também queria deixar nota, mas a verdade é que os meios não chegam, os meios não esticam, quer os meios humanos, quer até em muitos casos os meios do terreno. E por último, Sr. Presidente, mesmo para terminar, falar só das retificações resultantes dos lapsos que discutimos aqui anteriormente. Na leitura do Bloco de Esquerda, o que hoje fizemos não foi a retificação de um lapso, foi uma alteração articulada da lei. É evidente que, e disse isso na reunião que antecedeu esta audição, não enjeitamos nenhuma responsabilidade, mas a proposta é do Governo, Eu pareceu-me, e passo a expressão que o Sr. Ministro estou um bocado para canto há pouco quando se referiu a esta situação, mas a proposta é do Governo, a proposta foi discutida e imposta, o ritmo de discussão, a forma de discussão imposta pela maioria do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e agora vem aqui hoje fazer um número, condicionando inclusivamente o próprio Partido Socialista, o que me parece que não é bonito, condicionando até a discussão desta comissão com as notícias que o Sr. Deputado Stres fez o favor de fazer ontem, creio eu, e que saíram nos jornais de hoje, que me parece que são, no mínimo, provocatórias, nas quais o Bloco de Esquerda não se revê minimamente disso.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Antes de dar a palavra ao Sr. Ministro, e com todo o respeito que tenho por si, e como Presidente desta Comissão, queria aproveitar para dizer o seguinte. Eu era Presidente já quando o Código de Trabalho foi debatido na especialidade. E o que posso aqui assegurar, e creio que todos o confirmarão, é que não houve nenhum dos horários de debate, e votação na especialidade que não tivesse sido estabelecido com absoluto consenso e acordo de todas as forças partidárias. Eu já vi na televisão um senhor deputado, que aliás na altura era do CDS-PP, hoje é um deputado independente, dizer que houve votações às 2h30. Isso é mentira. Nunca houve votações depois da meia-noite. E todos os horários foram escrupulosamente discutidos, debatidos, acordados, consensualizados com todos os grupos parlamentares, de forma a que não houvesse nunca uma imposição, seja de quem fosse. Peço desculpa por esclarecer esse ponto, porventura a sua memória não é tão boa como a minha, mas penso que tinha a obrigação de o fazer aqui em nome da verdade. Senhor Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Mariana Aveca. Sra. Deputada, não pode ter a pretensão, penso eu, se permite com humildade, de achar que as suas opiniões são as únicas que correspondem à verdade e à certeza absoluta. Nem, Sra. Deputada, eu tenho dificuldade em aceitar, se me permite, que a Sra. Deputada me diga que a resposta que o Governo dá às pessoas em risco de perder o seu emprego ou desempregadas é tenham paciência. Porque se a Sra. Deputada olhar bem, porque o muito que foi feito neste país para impedir que empresas fechassem, e Sra. Deputada pode falar com muita gente que o conhece, para impedir que empresas se deslocalizassem, para impedir que empresas diminuíssem os seus quadros pessoal, para criar condições para que os trabalhadores, mesmo quando a procura cai 30%, continuem com os seus postos de trabalho defendidos, a Sra. Deputada sabe quantas vezes esteve o Governo a trabalhar para que isso fosse possível. E, portanto, não aceito, Sra. Deputada, que me diga que o Governo diz aos desempregados que tenham paciência. Não. Nós dizemos que aos desempregados que a nossa principal preocupação é que eles não percam o seu posto de trabalho, não cheguem a ser desempregados, ou que tenham uma oportunidade de regressar ao mercado de trabalho. Uma oportunidade de regressar ao mercado de trabalho. E tentamos criar todas as condições possíveis. Sr. Deputado, quando nós dissemos, alterámos a lei para dizer que quem arranja um posto de trabalho, quem consegue um posto de trabalho nos primeiros 6 meses de desemprego, e há muitos que conseguem, há muitos milhares. Não perde nenhum dia do direito ao subsídio de desemprego que acumulou ao longo da sua carreira contributiva. Estamos a dizer isto. A melhor solução para conciliar proteção e emprego é esta. É estimular as pessoas e as empresas a que se criem efetivamente os postos de trabalho. Portanto, Sra. Deputada, por não concordarmos com as suas propostas, como se elas fossem as únicas possíveis, não venha dizer que eu digo aos desempregados que tenham paciência. Porque não é essa, nunca foi essa a minha posição, nem a posição do Governo. A Sra. Deputada disse, com razão, que o Governo apresentou com toda a clareza a reforma da Segurança Social que fez. E que os números que apresentou são os números que correspondem às projeções que são feitas. Até acredito que as projeções, acredito, não tenho certeza, que as projeções da CDS utilizam, em grande medida, os valores que são produzidos nacionalmente. Mas agora, aquilo que a Sra. Deputada se esforça por tentar dizer é que o Governo fez a enorme maldade de
dizer que daqui a 30 anos, ou daqui a 20 anos, nenhum sistema de segurança social tem condições de pagar uma pensão que, em alguns casos, era igual, quando não superior, ao último salário. E esse era o sistema que tínhamos. E era por isso que a Segurança Social Pública estava já deficitária em 2005. Era também por isso. E era também por isso que as contas da Caixa Geral de Aposentações são o que são. Dizer que, bom, nós estamos aqui a prometer, estamos aqui a mudar um sistema retirando uma certeza. A senhora deputada tem condições de dizer que não há nenhuma alteração que tenha que existir na organização da vida, do trabalho e da vida, quando o aumento da esperança de vida é aquele que é? Quando nós passamos, em poucas décadas, de uma situação em que a esperança de vida era uns 65 anos, a Proteção Social só pagava pensões a quem tinha a sorte de viver mais do que a média, para uma situação em que pagamos 18 ou 20 anos de pensões, consegue dizer que isso se mantém sem mexer nada? E digo-lhe mais, em muitos casos, contrariando o direito ao trabalho, porque muitos pensionistas se vão para a pensão não querendo continuar a trabalhar. Porque a vida hoje é diferente. Se a senhora deputada tem a solução mágica, eu conheço mais ou menos as soluções que a senhora deputada e o partido que aqui representa apresenta para estas situações. Mas, ó senhora deputada, foram soluções que já fizeram o seu caminho. E já provaram muitas coisas. Agora, a garantia de que o mundo vai mudando, que as regras podem permanecer as mesmas, é vender uma ilusão. É vender uma ilusão pensar que se pode manter a mesma vida contributiva e aumentar sempre cada vez mais a duração do pagamento de uma pensão. Não conheço nenhum país que o esteja a fazer. Nenhum país do mundo que o esteja a fazer. Ao contrário. Estão todos no sentido contrário. De aumento de idade, a reforma. Pois, até em Cuba, veja lá. Mas é esse o sentido de reorganização da vida, que eu acho que também corresponde a um direito das pessoas. Perdoa-me a minha opinião. Corresponde a um direito das pessoas. Poderem ter uma vida profissional mais extensa do que aquela que muitas vezes são obrigadas. E muitas vezes foram obrigadas, às vezes a pretexto de crises económicas, foram condenadas à inatividade. E é por isso mesmo que todo o nosso esforço vai no sentido contrário. Oh, senhora deputada, sobre a questão da inspeção, de facto, senhora deputada, o concurso de lançamento que foi muito próximo do meu anúncio aqui na Assembleia foi em 19 de junho de 2007, tanto quanto me recordo, tanto com a informação que eu tenho aqui. Portanto, o que se vai passar? Ó, senhora deputada, eu trabalhei pessoalmente nisto para tentar limitar todos os prazos. Muitos destes prazos, como a senhora deputada sabe muito bem, porque é uma pessoa que conhece a administração pública, muitos destes prazos têm a ver com o sistema de garantias que quem concorre a um cargo na administração pública tem direito. As audições, as múltiplas audições que quando qualquer reclamação é feita, esta última, por exemplo, sabe que uma grande parte deste prazo, que espero que não chegue aos 2 anos, não chegará de certo, corresponde a prazos obrigatórios que o Estado fixou para garantir a igualdade de oportunidades num acesso a um concurso.
Eu aceito, aceito perfeitamente que a senhora deputada me atribua a responsabilidade de os 100 inspectores não estarem a funcionar. Assumo essa responsabilidade. Gostaria que o concurso tivesse sido mais rápido. Gostaria. Não consegui, nos termos do respeito pela lei, que fosse de outra forma. Apesar de a realidade ir ser muito diferente de todos os outros concursos que eu falei. E a senhora deputada sabe que, apesar disto, gostaria de corrigir que, segundo as nossas previsões, mesmo com as maldades que fizemos ao sistema de reforma, há muito poucos inspectores a aproximar a cidade da reforma, é um número relativamente reduzido. Eu sei esses dados. E sei que tem sido possível à Autoridade para as Condições de Trabalho, através da mobilidade interna, manter níveis de eficácia, ou melhor dizendo, aumentar claramente os níveis de eficácia, o que passa também, eu visitei todas as delegações regionais da Autoridade para as Condições de Trabalho e trabalhei com todos os técnicos que aí estão. E sei bem que essas mudanças que foram feitas, eu respeito imenso o trabalho dos técnicos e acho que são eles que fizeram com que muitas coisas positivas acontecessem. Mas também foram ajudadas pelo facto de não só termos reorganizado a autoridade, como também a dotação orçamental desta instituição nunca foi alvo de cortes como outros que tivemos que fazer noutras instituições. Olhe para o orçamento da Autoridade para as Condições de Trabalho e verifico que foi sempre uma das áreas onde pusemos mais recursos, onde o crescimento foi mais significativo, porque compreendemos e defendemos o papel absolutamente central desta instituição. E por isso, julgo que muitos resultados foram conseguidos e a Autoridade ganha hoje uma... com todas as deficiências que tem, ganhou hoje uma respeitabilidade que não tinha, infelizmente, não tínhamos conseguido nesta área da administração do Estado. Não tínhamos conseguido até agora nesta área da administração do Estado, pese embora todo o esforço de todos os dirigentes e os técnicos que lá trabalharam. Senhor deputado, sobre o Código de Trabalho, já disse o que tinha a dizer, não estei para canto, nem fiz coisa nenhuma. Eu assumo as responsabilidades de ter da proposta que aqui foi apresentada, obviamente que outros assumiram as possibilidades das posições que tomaram. Foi isso que eu disse, mais nada. Agora, que é um processo legislativo, que é um processo da Assembleia da República, isso é verdade. O meu papel como governo terminou no momento em que aqui apresentei uma proposta de lei. Lamento que, tanto quanto todos os outros, que possam existir lapsos que possam ter, eventualmente, efeitos prejudiciais. Também lamento que não tenha sido possível obter aqui um consenso para os ultrapassar de uma forma idêntica àquela que foi utilizada em tantas situações tão similares desta.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sra. Deputada Maria José Gamboa. Sra. Deputada Isabel Coutinho.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sr. e Srs. Deputados. Eu vou tentar ser o máximo objetivo e curta na minha intervenção, até porque a hora já vai muito longa, e irei destoar um bocadinho das intervenções anteriores, até porque me pareceram um bocado a repetição pintalgada de cores diferentes acerca dos mesmos assuntos, e porque não permitiram responder, que o Sr. Ministro respondesse, a questões que nós consideramos importantes num conjunto de medidas tomadas neste contexto de crise. E iria falar sobre três aspectos que nós consideramos fundamentais. Em primeiro lugar, a questão dos contratos de emprego e inserção. Efetivamente, o mercado social de emprego é hoje uma realidade significativa, por um lado, porque diversifica as respostas, tendo em conta as necessidades exigentes da nossa sociedade, e porque, por outro lado, promove o emprego a milhares de trabalhadores. estes recentes acordos assinados com as IPSS permitem dar resposta a estas duas dimensões. E é por considerar que esta resposta é extremamente importante, tendo em conta a preocupação com os dados do desemprego e neste ambiente em tempo de crise, que nós gostaríamos que o Sr. Ministro nos informasse, em primeiro lugar, qual está a ser a receptividade por parte das IPSS a esta parceria e a este desafio. Em segundo lugar, quantos trabalhadores já beneficiam desta medida? E, por último, da sensibilidade do Sr. Ministro, quais são as possibilidades de celebração posterior de contratos definitivos a estes trabalhadores? Um segundo aspecto que consideramos também importante e que se prende com os gabinetes de inserção profissional. Consideramos que é uma resposta personalizada e de proximidade e que, por isso, é entendida como um importante apoio aos desempregados. Estes gabinetes já foi abordado pelo Sr. Ministro, mas gostaríamos que nos explicitasse melhor. Estes gabinetes, como estão muito próximos, ou mais próximos da população em causa, conseguem de uma forma mais ágil o encaminhamento dos desempregados. Por um lado, porque conhecem melhor o perfil destes desempregados. E por outro, porque também conhecem o tecido empresarial envolvente. E é por isso que, no nosso entender, se pode estipular uma ligação muito mais forte, mais eficiente e mais produtiva. Tendo em conta, mais uma vez, consideramos esta medida fundamental, gostaria que nos respondesse, que nos informasse, em primeiro lugar, qual é a cobertura esperada no território nacional e, em segundo lugar, qual o número de GIPs já candidatados até ao momento e, como perspectiva, a articulação deste novo serviço com as univas criadas, muitas delas no regime de proximidade, por iniciativa das autarquias. Por último, e porque entendemos que também é necessário não apenas dar resposta aos problemas com que se confrontam hoje os cidadãos na área social, e nesse aspecto o Governo tem demonstrado grande capacidade, colocando uma larga quantidade de recursos financeiros disponíveis ao serviço da política social, mas também consideramos que é importante fomentar uma ampla divulgação das medidas em curso para que efetivamente haja igualdade de oportunidade e de acesso a essas mesmas medidas a todos. E, portanto, concluo com duas questões neste aspecto. Primeiro, que balanço faz da eficácia das medidas sociais já tomadas, tendo em conta a necessidade de amortecer os efeitos da crise? E uma segunda questão, como é que e em que medida os serviços que o Sr. Ministro tutela estão a promover a divulgação e o acompanhamento destas mesmas medidas implementadas? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado. Sr. Presidente, muito obrigado. Sra. Deputada Isabel Coutinho. Sr. Deputado, não é uma realidade nova aquela que nós estamos a investir significativamente na articulação na área do emprego com o setor social. Portanto, o setor social tem sido tradicionalmente um parceiro muito, muito, muito credível e muito sólido do ponto de vista da criação de emprego, especialmente à escala local. Eu recordo que há poucos dias estive na assinatura de 150 contratos, ou 160 contratos com instituições envolvendo ou estágios ou contratos de emprego e inserção de 1.600 pessoas e em Aveiro, se mora no Pai, e um dirigente de uma instituição disse que todos, praticamente todos os trabalhadores dessa instituição resultavam de trabalho, de formação e de integração de pessoas através deste trabalho de podemos chamar de emprego social. Há quem minimize este papel, mas eu acho que ele é absolutamente fundamental porque, por um lado, há aqui uma necessidade que nem sempre é satisfeita. Por outro lado, todas as possibilidades que nós tivermos de diminuir ao máximo o impacto social e psicológico dos processos de desemprego não podem ser desperdiçadas. Porque sabemos que que esse é um dos custos mais pesados de uma situação de desemprego alargado. O impacto psicológico, o impacto que tem nas pessoas de afastamento do mercado de trabalho, de descrença nas suas próprias capacidades. E, portanto, este trabalho, que ainda por cima tem a vantagem de ser muito disseminado no território, é um trabalho que nós temos uma confiança grande, que possa ter um papel muito importante na superação ou na resposta a esta crise. Nós temos já qualquer coisa como 2000 e, há pouco disse o número, 2000 e tal trabalhadores que estão já com contratos com as instituições. Podemos ultrapassar mais, pensamos chegar a algumas dezenas de milhares, o nosso objetivo é 30 mil, se a memória não me falha, em diversas instituições, e temos encontrado uma receptividade extremamente grande por parte das instituições e por parte das organizações não-governamentais que se disponibilizam para este papel, para este trabalho. E julgo que é uma resposta de enorme importância e que significa também a capacidade de mobilização do conjunto da sociedade para as respostas que precisamos construir. Os gabinetes que estamos a criar, nós temos neste momento, tínhamos até hoje, 222 candidaturas, são gabinetes que têm, que de alguma forma podem funcionar como extensões em muitos aspectos dos centros de emprego. Os centros de emprego têm uma cobertura relativamente elevada. Eles têm hoje uma tarefa mais difícil do que chamemos de velocidade de cruzeiro. São muito mais procurados pelas pessoas. E se pudermos utilizar não só estes gabinetes, como a sua inserção em instituições, sejam sindicatos, sejam associações empresariais, sejam associações locais, que têm um contacto fácil e próximo com os desempregados, julgo que podemos fazer aquilo que é considerado hoje, em toda a Europa, uma questão decisiva, que é dar uma resposta tão rápida quanto possível, não permitir o processo de isolamento das pessoas que caem em situação de desemprego. E, portanto, a nossa ambição é atingir, e espero que o façamos rapidamente, 400 unidades. Elas tenderão a integrar a experiência das Univas, portanto, eu julgo que são gabinetes em que apoiamos a existência de técnicos qualificados e preparados para desempenhar este papel. E serão, ao mesmo tempo, instrumentos daquilo da última questão que falou, que é a divulgação daquilo que é possível fazer na resposta à crise no mercado de trabalho que nós temos. Eu tenho dito várias vezes, mas não resisto, peço desculpa, senhores deputados, a repetir, muito do que for o resultado desta situação que vivemos joga-se nas respostas quase individuais. Também nas respostas mais mediáticas, daquelas que têm a ver com o risco de encerramentos de empresas ou suprimentos coletivos. Mas se nós olharmos para o que acontece do ponto de vista do emprego, a mancha dominante não é essa. A mancha dominante é o que se passa em pequenas e médias empresas, em muito pequenas empresas. E muitas vezes na decisão individual de contratar ou não contratar. Cada mês, há muitas dezenas de milhares de contratações que são feitas e infelizmente, muitas dezenas de milhares de contratos que findam. No mês de janeiro, na Segurança Social Direta, houve 54 mil novos vínculos de pessoas a empresas do setor privado. E do Estado também, que agora também se inscreve na Segurança Social. Não sei se utiliza a Segurança Social direta. Mas 54 mil. Isto mostra bem qual é o ritmo de criação e destruição de emprego que uma sociedade como a portuguesa ainda tem. Portanto, o nosso grande objetivo é agir aí, é facilitar que se possa fazer a diferença. Se naquele sítio, quando alguém é reformado, por exemplo, o empresário hesita em substituí-lo ou não, nós temos o apoio para que ele decida substituir. muito do futuro da evolução dos números do desemprego e do seu impacto social vai passar nesta capacidade, e é uma capacidade que precisa de mobilizar a sociedade no seu todo, e temos encontrado da parte de muitos agentes, nomeadamente em termos regionais e locais, uma grande disponibilidade para fazer parte da solução neste problema.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Registo, está concluída, portanto, a primeira volta. Registo apenas a inscrição do Sr. Deputado Jorge Machado. Queria chamar a atenção para o seguinte. No início dos trabalhos, eu propus que cada grupo parlamentar fizesse uma intervenção à volta de 5 minutos. Não interrompi ninguém, mas devo afirmar ou lembrar que 4 dos 5 grupos parlamentares utilizaram mais de 11 minutos e 3 deles mesmo mais de 13 minutos. Pelo que sinto ter alguma legitimidade para agora sugerir que usem da palavra com um máximo de 3 minutos, de forma a que o Sr. Ministro possa, talvez, no final das intervenções, responder coletivamente às perguntas que sejam formuladas. Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, com certeza que não estava a referir à minha intervenção inicial, que acho que foi bastante mais curta, mas a noção de tempo de quem está deste lado, às vezes, é difícil. Mas o Sr. Ministro também tem intervenções muito extensas, e, portanto, tem dados que permitem também ser refutados. Aliás, o meu pedido de inscrição começa com um desafio que o Sr. Ministro fez. O Sr. Ministro, que na altura diz-nos, pergunta ao PCP, deve-se manter o subsídio de desemprego ad eterno. Nunca ouviu o PCP defender tal medida. Mas a verdade é que, e ao contrário do que o Sr. Ministro diz, pegando em dados que são comparáveis, e não fizemos aquele jogo que o Sr. Ministro disse, que é pegar em dados do INE e dados de beneficiários. O que nós fizemos foi pegar em dados de desempregados e de beneficiários do subsídio de desemprego, e chegamos à seguinte conclusão. No primeiro trimestre de 2006, antes das alterações às regras do subsídio de desemprego promovidas pelo Governo, nós tínhamos uma taxa de cobertura, isto é, o número de desempregados no desemprego a receber o subsídio de desemprego era de 73%. Hoje, o número de desempregados eram 429 mil. Hoje, no quarto trimestre de 2008, nós temos uma taxa de cobertura de 59%, isto é, o número de desempregados a beneficiar do subsídio de desemprego caiu, e caiu muito. Aliás, agora, o número de desempregados a beneficiar desta medida é substancialmente menor, é menos de 50 ou 60 mil desempregados. Eu sei, a fonte... Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado pode fazer as perguntas que vai entender. As fontes dos dados são simples. É os dados do INE e os dados do Ministério do Trabalho e Segurança Social. Agora, se compararmos o número de desempregados que existem e o número de desempregados que recebem o subsídio de desemprego, desde o primeiro trimestre de 2006 até agora, o número de desempregados com taxa de cobertura a receberem o subsídio de desemprego caiu, e caiu drasticamente. Os dados comprovam. Quer queiram, quer não queiram. Passou de 73% para 59%. E essa é que é a realidade. Segunda questão. Nós não defendemos que ele deve se aplicar internamente. Agora, o que nós entendemos é que as medidas que o Governo introduziu da alteração dos critérios de subsídio de desemprego são critérios que devem ser corrigidos, dada a conjuntura atual. O Sr. Ministro sabe muito bem que foi o PCP o primeiro grupo parlamentar a pedir a apreciação parlamentar do decreto que alterou o subsídio de desemprego. E desde essa altura nós dissemos que as consequências sociais iam ser significativas. Agora, a atual conjuntura justifica ainda mais, Sr. Ministro. Quer queira, quer não, o subsídio de desemprego é uma proteção importantíssima. Relativamente à ACT, Sr. Ministro, o que eu lhe pedia era, diga-me quantas empresas é que foram fiscalizadas, a quem foi atribuído o layoff, que critérios foram fiscalizados, se as empresas foram obrigadas a dar os dados e serem controladas para a atribuição do layoff. Porque os dados que nós temos é que isto é a lei da selva. Há empresas que pedem e aplicam o subsídio de desemprego, a layoff, sem qualquer tipo de controle por parte da Segurança Social ou da ACT. E isso é que importava ser fiscalizado. E já agora peço-lhe os dados desagregados por distrito e que faça chegar aqui à Comissão de Trabalho dessa mesma medida. Relativamente ao Código de Trabalho, Sr. Ministro, estou a ser muito sintético, relativamente ao Código de Trabalho, dar-lhe uma seguinte nota. É evidente que o processo legislativo já corre à margem do Governo. Sr. Ministro, nesse aspecto, tem razão. E a opinião, nossa opinião é que a solução encontrada aqui para corrigir o que foi corrigido hoje, antes da reunião com o Sr. Ministro, foi uma alteração legislativa e não uma retificação. Mas isso é aqui responsabiliza o grupo parlamentar do PS, não responsabiliza o seu governo. Agora, a pergunta que lhe posso deixar aqui, a verdade é que quem condicionou a discussão e impôs prazos de discussão relativamente apertados, é evidente que foram acordadas, aquilo que o Sr. Presidente disse, é que as reuniões foram acordadas, mas o calendário global para a aprovação foi fortemente condicionado e foi acelerado. Mas, independentemente dessa questão, a questão é esta. Na atual conjuntura, em que é que ajuda o atual Código de Trabalho? Com mais trabalho precário, com desregulamentação dos horários de trabalho, com um conjunto de medidas que vem no Código de Trabalho, o que é que isto ajuda na atual conjuntura nacional? Nada. Só agrava. E, portanto, não é por acaso que se conseguiu reunir aqui na Assembleia da República um consenso para pedir a fiscalização sucessiva do Código. Com deputados do Bloco de Esquerda, do PCP, dos Verdes, não inscritos, deputados do PS e do PSD, que pediram a fiscalização sucessiva do Código de Trabalho. E nessa medida, também importa aqui valorizá-lo. Relativamente ao IAS, porquê que o Governo recuou, e recuou bem, na aplicação do indexante dos apoios sociais na Lei Alves, nas suspensões de contrato de trabalho? O Governo recuou, mas porquê que essa medida surgiu? Porquê que a Segurança Social, a determinada altura, mandou aplicar o indexante dos apoios sociais, que implica perda de retribuição para os trabalhadores, nas layoffs? Mais, porquê que o Governo aplica o IAS, o indexante de apoios sociais, a baixo salário mínimo nacional, ao programa Emprego e Inserção? E porquê que aplica este mesmo IAS nas bolsas de estágios profissionais, determinando uma redução significativa do montante destas prestações, quando são prestações que deviam estar equiparadas ao salário mínimo nacional? Depois a senhora deputada falou dos GIPs, dos gabinetes de inserção profissional e das UNIVAS. É ou não verdade que as UNIVAS vão deixar de existir? E, portanto, dos 400 gabinetes de apoio à inserção, de inserção profissional, o que nós vamos ter é 400 menos 333 UNIVAS que desaparecem, mais 10 gabinetes ou clubes de emprego que também desaparecem porque estão em final de prazo. E, portanto, eu acho que era essa a pergunta que a senhora deputada se calhar queria fazer e não outra. Relativamente ao OCDS...
Espero que esteja a terminar, senhor deputado.
Concluo, senhor presidente. Eu utilizo aqui um gráfico que espero que consiga ver. É um gráfico que vem no próprio relatório que acompanha a iniciativa legislativa que altera a Lei de Base de Segurança Social. O que aqui vem escrito é que a taxa de substituição que existe das pensões vai passar de 84% para ser, em 2050, 54%. Esta é a realidade. É a diminuição progressiva e significativa da taxa de substituição. E isto quer dizer que num cenário como o português, onde temos 85% dos nossos reformados abaixo do salário mínimo nacional, implica para estes trabalhadores, objetivamente, a obrigação de terem que trabalhar mais para receberem menos valor de pensão. O fator de sustentabilidade não é mais que um fator de penalização das pensões e redução das pensões. E isso é que é a realidade, Sr. Ministro. E os gráficos demonstram bem essa realidade. Pode dizer que depois não há outras realidades. Nos outros países estão a fazer a mesma coisa. Mas nos outros países nós não temos 85% dos trabalhadores com menos salário mínimo nacional. E também o que se aplica nos outros países não é necessariamente o que se deve aplicar em Portugal. E sabe muito bem que o PCP apresentou um conjunto de propostas alternativas que visam garantir a sustentabilidade da segurança social por via da diversificação das fontes das receitas. É que o Governo cometeu um erro, na nossa opinião. Existe tudo para garantir a sustentabilidade da segurança social aos trabalhadores. E não existe o mínimo de um esforço que seja às entidades patronais. A quem acumula mais riqueza não contribui nem mais um tostão para a segurança social. E os sacrifícios foram todos para os trabalhadores e nada para os patrões e para quem acumula riqueza, Sr. Ministro. E quanto a essa matéria, o Sr. Ministro e o Governo PS não aceitou nenhuma das propostas. Base diversificação das fontes das receitas com base nas contribuições apenas, mas também ter em conta o rendimento bruto acrescentado. Não aceitou que se aplicasse uma taxa sobre o lucro especulativo na Bolsa de 0,25%, tão pouco que era,
mas
que
era uma boa medida para a segurança social.
Sr. Presidente, concluo para dizer que, nesta medida, na segurança social, nós tínhamos e temos outros caminhos que não penalizam os trabalhadores. O PS, bem o sabe, não quis foi seguir este caminho.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Isabel Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Sr. Secretário de Estado. Sem a crispação do Sr. Deputado Jorge Machado e com a tranquilidade e a serenidade que o debate nos exige, Eu gostaria de colocar ao Sr. Ministro duas perguntas muito concretas para as quais o Grupo Parlamentar aguarda resposta e com um particular interesse, e também o setor social. É hoje comumente reconhecido por todos o papel do setor social no desenvolvimento das sociedades modernas e na sociedade portuguesa este setor tem assumido uma importância crescente pelas soluções desenvolvidas no apoio aos idosos, à infância, às situações de deficiência e até de reinserção social. Mas é também assumido que o papel deste setor é também tanto maior quanto menor for o papel reservado à intervenção direta do Estado. O que se tem vindo a verificar após um período de grande expansão deste setor, em algumas áreas fulcrais para a vida dos cidadãos, é que alguns destes agentes vêm a manifestar alguma preocupação em relação à possível diminuição do seu nível de intervenção face a algumas das respostas, entretanto, assumidas pelo Governo em áreas que têm a ver, por exemplo, com a escola a tempo inteiro ou o alargamento do pré-escolar. Eu gostaria, Sr. Ministro, de lhe colocar duas perguntas muito concretas. Primeira, qual é a perspectiva do Governo em matéria de desenvolvimento da articulação entre o setor público, o setor privado e o setor social? A segunda tem a ver, se está ou não entre os objetivos do Governo, o desenvolvimento de novas medidas ou programas destinados a estimular o setor social e aproveitar as suas potencialidades. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Maria Naiveca.
Sr. Presidente, peço desculpa por não me ter inscrito atempadamente, mas tive mesmo que me ausentar para tratar de um outro assunto. Mas a questão que eu queria colocar é muito rápida e tem a ver com a sustentabilidade da segurança social. O Sr. Ministro disse-nos aqui que não há outra forma de responder à sustentabilidade da segurança social e por toda a Europa. O formato que se encontrou foi introduzir o fator sustentabilidade, ou seja, provocar que as pessoas trabalhem mais tempo, mas a verdade é que aqui em Portugal o mecanismo que se tem utilizado para a sustentabilidade já é um mecanismo que não condiz com a realidade até das nossas empresas. Se atentarmos a que as contribuições para a segurança social são feitas por trabalhador e não por volume de negócios, que era uma situação que tinha a ver com os primórdios da segurança social, quando tínhamos um tecido empresarial completamente diferente, grandes concentrações de empresas, e que também o trabalho se fazia de outra forma, e aí havia uma articulação de facto, portanto, a que os descontos efetivamente fossem de acordo com o número de trabalhadores das empresas. Hoje, essa é uma realidade, na nossa perspectiva, que se manifesta desadequada até pelo avanço tecnológico, e ainda bem. Portanto, se alguém não quer mudar as formas de financiamento da segurança social e se alguém não a quer adequar aos nossos dias, eu creio que é quem não toma medidas no sentido dessa adequação. Ao invés, apenas penaliza uma parte dos contribuintes da segurança social, que são os trabalhadores. Não é? Porque, quer dizer, as regras alteraram-se, o nosso tecido empresarial alterou-se e era necessário adequar. E foi aqui que o Bloco de Esquerda apresentou também propostas, Sr. Ministro. Portanto, dizer-se que as propostas que apresentámos já deram o que tinham a dar e foram certificadas não sei onde, há de me explicar onde, não é verdade, porque estas são propostas que, na nossa perspectiva, são propostas adequadas à realidade do mundo do trabalho de hoje e ao tecido das nossas empresas hoje. E, portanto, era só deixar também esta nota. Por último, dizer, Sr. Ministro, que o Bloco de Esquerda não tem a pretensão nunca, e é bom que isso seja um bocado banido dos nossos relacionamentos, de que é o detentor absoluto da verdade. E, portanto, não vale a pena iniciar-se qualquer resposta sempre fazendo esse número, se quiser. Nós apresentamos as nossas propostas, como é a nossa obrigação fazê-lo, são para nós as melhores, como é a nossa convicção, naturalmente. Da mesma forma, qualquer grupo parlamentar, ou mesmo o Governo, apresenta as suas propostas, como é a sua obrigação fazê-la e com a convicção de que são as melhores. E creio que aqui somos, nesta matéria, todos iguais. E, portanto, acho que é bom dispensar-se esse discurso, que não afeta em nada o Bloco de Esquerda, pelo contrário, estamos muito habituados a esse formato de resposta, e, portanto, não adianta mantê-lo, porque se com essa forma nos querem causar algum nervosismo ou alguma dificuldade, eu creio que fica demonstrado que não vale a pena começar por aí, e era uma consideração que eu deixava até ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e, se me permite, Sr. Ministro, também a Vossa Excelência. Muito obrigada.
Não registro mais nenhuma inscrição. Dou a palavra para concluir ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Jorge Machado. Ainda o subsídio de desemprego. Nós alterámos as regras do subsídio de desemprego. Alterámos muitas, não foram só estas que falamos aqui. Curiosamente, há muitas outras que nunca ninguém fala. Mas, enfim. Por exemplo, aumentámos prazos de atribuição de subsídio de desemprego. Olha, vou-lhe dizer uma coisa, ouça. Dos atuais beneficiários, comparando a legislação atual com a legislação antiga, 55% têm maior prazo de atribuição do que tinham na legislação anterior. 31% têm igual prazo de atribuição do que tinham na legislação anterior. E 8% têm menor prazo de atribuição do que tinham na legislação anterior. 55% dos beneficiários atuais têm maior prazo de atribuição do que tinham na legislação anterior. Oh, senhor, eu já sabia que o deputado tinha coisa. É sempre, quando responde, quando lhe aparece uma questão que o surpreende, lá vai, usa, sai de uma autoestrada de uma cor e entra na autoestrada de outra cor, que agora é uma coisa que está muito na moda, a cor das autoestradas. Mas esta é a realidade. A nossa preocupação foi, uma das preocupações fundamentais, foi a de prolongar o subsídio de desemprego, precisamente para quem, tendo mais anos de idade, tendo maiores carreiras contributivas, muitas vezes na mesma atividade, dificultando o reingresso no mercado de trabalho, pudessem ter uma proteção social majorada. Portanto, foi esse o objetivo. Ora, também fizemos outras coisas, Sr. Deputado. Fizemos uma fiscalização muito maior do subsídio de desemprego. E eu não tenho nenhum problema a dizer. Fizemos uma muito maior fiscalização. Ó, Sr. Deputado, Sr. Deputado, acha? Não acha? Eu sei que não acha. Isto é uma pergunta retórica. Acha que alguém deve receber um subsídio de desemprego e estar a descontar para a Segurança Social ao mesmo tempo? Ó, Sr. Deputado, são dezenas de milhares de casos que foram identificados pelos nossos sistemas de fiscalização da Segurança Social. Dezenas de milhares de casos. Sr. Deputado, eu esperava que não me fizesse essa pergunta, mas fez. Eu tive que lhe responder. São dezenas de milhares. Se quiser que eu responda com mais detalhe, pode fazer um requerimento que eu peço aos serviços para identificarem quantos milhares de casos é que são... O que quer dizer que, de imediato, alguém que está a receber um subsídio de desemprego e está a contribuir para a Segurança Social é cessado o subsídio de desemprego.
Por isso é que as despesas também diminuíram da forma como diminuíram. Os senhores não conseguem entender isso, porque têm que encontrar sempre numa diminuição de despesa uma maldade. Mas acho uma maldade quando alguém está a pagar contribuições numa empresa e a receber subsídio de emprego que ele seja imediatamente cessado? Não acho. Mas olha que isso faz diminuir a despesa. O senhor deputado fez perguntas concretas sem embargo de uma resposta ao requerimento que o PCP enviou, a resposta à ACT em matéria de suspensão de contratos de trabalho. No ano passado fez 163 visitas, não era não, a suspensão a empresas. 107 empresas, e neste momento está a acompanhar, com particular, tem um conjunto de algumas centenas de empresas, das quais acompanha em particular 61 casos que levantam dúvidas sobre a aplicação desta medida. Portanto, não está parada. Tendo em atenção que no ano passado tivemos apenas 68 processos de layoff. 68, e portanto foram visitadas 107 empresas. Sr. Deputado, sobre a questão da sustentabilidade. Vamos lá, eu prometo que serei breve, vamos lá à questão da sustentabilidade. A questão da sustentabilidade da proteção social, quer os senhores deputados gostem, quer não, é um problema levantado pelas alterações estruturais da nossa sociedade. As alterações demográficas, nomeadamente, que todas as sociedades estão a enfrentar. Todas as sociedades estão a enfrentar. E depois dizer que todas as mudanças que nós fizemos são todas no mesmo sentido. Sim, então, mas que eu saiba, a taxa social única tem duas componentes. 23,75% paga para o empregador e 11% para o trabalhador. Nós não alteramos isso. Portanto, que eu saiba. Portanto, não quer dizer. A proteção social não é paga exclusivamente pelo trabalhador. Eu sei que o Sr. Deputado Jorge Machado iria já vir com a teoria do valor do trabalho e das mais-valias, e da mais-valia iria dizer que era sempre o fator do trabalho que pagava. Mas isso aplica-se a todos os modelos. É sempre. Na sua arquitetura ideológica, é sempre o fator do trabalho que paga tudo. Portanto, aí não tem solução nenhuma. Seja imposto sobre valor acrescentado, seja imposto sobre grandes fortunas, vai sempre cair nas mais-valias. Agora, o senhor deputado não reconheceu que nós fizemos alterações profundas nos fundos de financiamento da Segurança Social. Fizemos. Um conjunto de prestações que passaram a ser pagas de outra forma. E não carregando a componente contributiva e, portanto, a possibilidade de pagar pensões e outras prestações sociais. A velha questão, não é tão velha quanto isso, mas a recorrente questão do IAS. Sr. Deputado, um indexante de apoios sociais, que, recordo, é atualizado de forma a que não haja degradação do seu poder de compra, foi criado precisamente para desligar grande parte das medidas de proteção social daquilo que deve ser um instrumento de regulação do mercado de trabalho, que é o salário mínimo. Agora, os senhores não concordam com esta não concordam com este sistema. No layoff, é óbvio que é o salário mínimo, trata-se de uma retribuição, e aliás o Código de Trabalho tem isso bem claro, e portanto se houve algum serviço que aplicou erradamente, foi imediatamente corrigido, porque nós nunca demos uma orientação diferente dessa. Foi absolutamente, não foi nenhum recuo, mas os senhores gostam, têm essa visão de guerra clássica, né? De avanço e recuo. Ao Sr. Deputado, Sr. Deputado, eu já lhe disse, as orientações que o Ministério deu foram sempre essas. O que está escrito na lei é essa. Posso admitir, naturalmente, que tenha havido imputações inadequadas. Mas, pronto, já noutras áreas não são
interpretações inadequadas, são aplicações corretas numa lógica de proteção social, numa lógica de mínimos sociais, que deve ser distinta, a meu ver, do salário mínimo, para permitir que o salário mínimo respire a sua lógica própria e que ele tenha, nomeadamente, um crescimento que não esteja condicionado por outras lógicas. Não tenho de condicionar por outras lógicas. E posso-lhe garantir, com toda a certeza, que se não tivéssemos dado este passo, provavelmente não seria. Provavelmente. De certeza que seria muito mais difícil ter havido o progresso que houve no salário mínimo nacional se não tivesse sido feito este desligamento destas áreas. A questão, o Sr. Deputado apresentou aí um gráfico sobre a sustentabilidade, que é um gráfico retirado dos estudos do... Só que o Sr. Deputado, já agora que apresentava o gráfico, lia tudo sobre o relatório, para explicar que aí não estão os fatores de compensação. Não, eu sei que o Sr. Deputado não tinha tempo, mas nós também aceitamos uma declaração escrita sua. Aquela taxa de substituição, Sr. Deputado, eu vou explicar outra vez, é bruta, e não é, Sr. Deputado, integrando nenhum fator de compensação. É claro afirmado. Porquê? Porque os fatores de compensação, do ponto de vista financeiro, são neutros. Porque se a pessoa tiver uma pensão mais alta por ter trabalhado durante mais tempo, isso não afeta o equilíbrio da segurança social. E o objetivo desse trabalho, que os senhores não simpatizam, mas o objetivo desse trabalho era construir um modelo que nacional e internacionalmente mostrasse que nós podíamos resolver o problema da sustentabilidade do sistema de segurança social. E com taxas de referência? Mas pronto. É uma discussão que teremos. A senhora deputada Isabel Santos levantou uma questão que é uma questão muito, muito, muito importante e que não raras vezes também divide as águas aqui no Parlamento, que é a forma como nós olhamos para a articulação entre o setor público e o setor social. Eu julgo que o desenvolvimento que tem sido dado às políticas sociais faz uma clara distinção, que julgo que todos devem entender, que é atribuir ao setor público, na sua, quer no domínio da concessão, no desenvolvimento e na execução, tudo aquilo que são as responsabilidades claras, indiscutíveis, concessionais do Estado na oferta de serviços públicos. Depois existe toda uma outra gama de oferta de serviços públicos, que são serviços de interesse geral, que o Estado deve estimular, mas deve estimular numa lógica de coesão social e não de garantia de universalidade. É aí que se incluem os lares, é aí que se inclui o apoio à primeira infância, é aí que se inclui um conjunto alargado de organizações que a combinação entre o Estado e o setor social assegura, ou pelo menos cria condições, para que seja oferecido em condições de maior igualdade de oportunidades, sendo certo que aí também o setor privado tem todo o direito a exercer a sua atividade. E mais, deve até fazê-lo, para não carregar o setor social, que é participado pelo Estado, com uma procura que deve ser satisfeita na área do setor privado. É essa a nossa filosofia, por isso é que temos alargado, clarificado, na minha opinião, e alargado os campos de articulação com o setor social, com o chamado terceiro setor. Por exemplo, os programas genericamente chamados de luta contra a pobreza têm sido reforçados numa lógica de articulação entre o poder local, o poder central e as instituições de solidariedade que normalmente coordenam esses programas. Por exemplo, o Estado optou por contratualizar com instituições públicas o apoio, ou uma dimensão do apoio, não o monetário, mas o apoio social, às famílias mais carenciadas, por exemplo, beneficiárias do rendimento social de inserção. São muitas dezenas de milhares de famílias que têm um apoio personalizado de proximidade, que é dado por essas instituições, apoiado financeiramente pelo Estado, e seria mais dificilmente garantido
pela máquina do Estado, que, ainda que seja nesta área muito, tenha uma capilaridade elevada, não tem a proximidade do setor social que está lá, nas freguesias, está lá em todo o território. Essa é a lógica de desenvolvimento. E é uma lógica que deve clarificar as fronteiras, mas que mesmo nos domínios em que ao Estado pode competir a obrigatoriedade de garantir o acesso a todos, nada impede que com o setor social estabeleça parcerias, desde que ele também garanta as condições de acesso universal e gratuito, quando for o caso disso. Portanto, é essa a linha de desenvolvimento que nós seguimos e é nesse sentido, nomeadamente na área do aprofundamento do apoio às famílias e às comunidades, que eu julgo que devemos avançar. A senhora deputada Mariana Aveca agora fez aqui um discurso, sem nenhuma ofensa, com muita simpatia, em que pôs o seu ar cândido para eventualmente eu me esquecer, eu sei, senhor deputado, mas para eu me esquecer um pouco daquilo que me acusou ainda há pouco, que era que eu dizia aos desempregados, tenham paciência. Foi como começou a sua intervenção, não fui eu. Foi. Portanto, quem começou a intervenção dessa forma tão simpática, tão cândida, foi a senhora deputada, não fui eu. Eu apenas respondi que essa atitude é típica de quem acha que toda a certeza está do seu lado. Os outros todos têm um qualquer problema, quase entre o domínio político e ético, que não quadra nos seus. Mas não é essa. Eu respeito as suas opiniões. Agora, Sr. Deputado, vamos lá ver a questão da sustentabilidade. Eu já não repito muito mais, já falei já respondi sobre isso quando respondi ao Sr. Deputado Jorge Machado. Quando a alternativa que é apresentada de financiamento da Segurança Social é uma alternativa de substituir a taxação do empregador e do empregado com base no salário parcialmente, por o recurso ao imposto sobre o valor acrescentado, então não foi isso que propuseram? Mas quando isso... está escrito, eu li isso muitas vezes, aliás, não é novo. Aliás, dou-lhe todo o mérito de dizer que não é uma posição isolada. Há muita gente, até fora do quadrante político da senhora deputada, que tem defendido essa posição. Por alguma razão, até agora não vi ela aplicada. Posso-lhe dar só duas ou três razões. Primeiro, ela comete um erro grave, que é penalizar as empresas mais dinâmicas. Segundo, ela é muito mais... Em segundo lugar, e quando digo as empresas mais dinâmicas, são aquelas que mais riqueza ajudam a criar e que mais emprego, direto ou indireto, promovem. Essas empresas, que até podem ter poucos trabalhadores, mas que indiretamente geram muito postos de trabalho, só porque são tecnologicamente avançadas e têm um grande valor acrescentado, pagavam mais. A riqueza, Sr. Deputado, como o Sr. Deputado se deve lembrar das suas leituras, a riqueza não pode ser vista isolada numa empresa. Porque as empresas fazem parte de um contexto. E uma empresa que está num sítio compra e vende bens. E quando compra bens, está também a gerar emprego. Portanto, essa é uma forma, a meu ver, retrógrada de financiar a proteção social. Retrógrada. E depois? E levanta enormíssimos problemas de controle e de legalidade. Senhor, um imposto de valor acrescentado, sabem que o valor acrescentado às vezes é negativo? Uma empresa pode ter um valor acrescentado negativo num ano. Infelizmente acontece. Nessa altura devolvemos dinheiro? Ah, pois, foi uma resposta, foi essa resposta, o senhor deputado, essa resposta é uma resposta que infelizmente, não, ou felizmente, merece ser discutida como todas. Não digo que não seja uma proposta séria, porque é. Não digo que seja uma resposta construída sem nenhum fundamento. Respeito essa proposta. Julgo-a inaplicável e contrária aos interesses de uma economia que se quer modernizar e que se quer tornar uma economia mais sustentável do ponto de vista estratégico. E por isso mesmo, essa é a nossa concepção, é a nossa concepção de sustentabilidade. E julgo, já muito se tentou, e há quem o faça. Há quem o faça, não financiar a segurança social através de contribuições sobre os salários. Fazem através dos impostos. Tenho dúvidas que seja mais socialmente mais justo. E tenho ainda mais dúvidas que estrategicamente seja socialmente mais justo do que a relação, perdoa a minha expressão, mas que os técnicos da segurança social gostam muito de utilizar, a relação sinalagmática que existe entre um salário, uma contribuição e uma prestação a que se vai ter direito no futuro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Muito obrigado, Srs. Secretários de Estado. São encerrados os nossos trabalhos por hoje. Muito obrigado.